Dia 22 de abril, precisamente ao meio-dia e 20.
Quem te viu, quem te vê.
Começa agora mais uma edição do Desce a Letra Show! Que prazer, né, na rádio estar aqui mais cedo hoje, hein, Lodi?
Quem diria, hoje eu acordei 7 horas, mano.
É, hoje eu acordei 8 e meia, eu acho. Aí, vai. Ó. 8h40, mas eu saí da cama às 9, não vou mentir, não.
Já foi fácil acordar?
Cara, foi. Mano, imagina a realidade do trabalhador brasileiro. Eu tô aqui reclamando de estar saindo da cama às 9 e tem gente que já tá na rua há 3, 4 horas, tá ligado?
Exato.
A gente tem que tomar essa vergonha na cara mesmo, mas eu quero que você também, que duvidou, tome essa vergonha na cara e me peça desculpas agora, vai. Pede desculpa agora pra mim que nós estamos aqui!
Pede deixando já o like também. Deixa o like.
É isso, pede só desculpa em forma de like, porque nós cumprimos com o nosso prometido e vamos continuar cumprindo. Até porque, aquela história, se você tem um trampo pra entregar, você não tá naquele relógio, né, do seu patrão cuzão. Você tem o trampo pra entregar. Quanto mais cedo você começar, mais cedo você entrega.
Exatamente.
Certo? Então, se na pior das piores, mas não consegui dormir de ontem pra hoje, o problema é meu. Acorda, faz o programa e dá aquela, tira aquela pestana que é bem latina. Sabe a pestana do almoço?
O almoço? Eu tenho
aquela
ela.
Aquela pestana bem latina que a gente pode tirar, tá ligado? Eu não costumo tirar. Quem sabe não seja necessário. Ô,
mano, eu acho que eu passei a ter, obviamente, depois que eu comecei a trabalhar na internet. Mas antes, quando eu trabalhava na massa de pastel, eu ia pra casa almoçar e às vezes eu dormia e esquecia de voltar, mano, pro trabalho, mano. E aí no outro dia eu voltava com o maior cara lavado. O cara, ô, mano, você foi almoçar, não voltou? Eu falei, mano, desculpa, mano, eu dormi e nem percebi. E aí, mas ele era de
boa,
assim.
Gente boa,
ele já
boa.
Tá. Gente boa o caralho, hein?
Gente boa o caralho.
Mas ele era legal.
E aí no japonês ali depois do almoçar, não?
Pô, eu não vou poder, mano. Não, hoje depois do SLA eu vou pra Zona Leste levar meus moleques.
Nossa, é uma viagem, tá? É. Daqui pra
duas horas.
E sem comer nada?
Duas horinhas de viagem.
Vai desmaiar no meio do caminho.
Não, não desmaia não.
Meu bagulhinho.
Meu organismo é diferente, mano. Eu tomo café da manhã, sei lá, normalmente 10 horas, 10 e meia. Eu fico até às 5, 4 da tarde sem precisar estar com fome, tá ligado?
Eu vou direto. Eu faço, infelizmente, pra mim é muito ruim isso, mas meu metabolismo é lento. Eu me alimento agora, eu não sinto fome também pelas próximas 12 horas, tá ligado?
Mas isso é bom, que no fim do mundo... Não, é bom.
Não, é bom
nada. No fim do mundo, a gente vai conseguir se sustentar melhor do que a pessoa que tem o organismo certinho.
Isso é fato. Se todo mundo aqui ficasse sem comida, o gostosão do Buba morria primeiro, tá ligado?
E aí a gente ia ter que guardar um pouco das partes dele ali no refrigerador.
Não, e o foda é que é só proteína, não tem gordura nenhuma, credo.
É verdade.
Que carne sem sabor, sem graça, sabe?
Ele já tá até no micro-ondas na abertura do programa por isso.
Ah, eu morro primeiro pra vocês saberem o que é uma carne gostosa de mastigar, tá ligado?
Aí você teria, Buba, essa moral?
Do quê?
De comer o Cauê?
Num contexto de sobrevivência?
É óbvio, né?
Não morre na minha frente, tipo.
Tá ligado aquele filme lá, A Sociedade da Neve, né? Uhum. Que é baseado em fatos reais lá. Ali é punk quando os caras decidem.
Então, eu ia levar umas 2 horas pra decidir. Assim, caralho, Cauê, já, mano? Tá cheio de clube social no armário, tio. Você já tá mastigando a perna do Buba já, parça.
Os caras olhando horrorizados, tipo, mano, ainda tem um monte de bolacha.
Desculpa, tá ligado?
Supermercado cheio ainda, mano.
Nem acabou o mundo. Ele só perdeu a chave, mano. Perdeu a chave da... Para. Olha só, eu queria começar o programa de hoje citando aspas de alguém que eu não gosto de citar aqui. Mas a gente já entendeu também que, ignora que eles somem não é uma estratégia que funciona. De qualquer forma, a gente tem que falar, né? Vamos citar aqui Nicolas Ferreira, uma top 3 figuras mais desprezíveis do Brasil, com certa folga. E aí ele disse num discurso, Nicolas Ferreira, aquele lá que ele parece o...
O Chupetinha.
O Nicolas Chupetinha, que parece a criança demônio, tá ligado? Já viu aquele meme da criança que o cara dá... Aparece primeiro uma imagem do cara botando gasolina numa mamadeira, depois aparece o nenê andando muito rápido com barulho de motor, fazendo... Tá ligado? É o Nicolas Ferreira. Ele disse...
Pera, reverb.
Brasil precisa de homens com testosterona.
Ué?
Disse o homem de 27 anos que não deve ter um pelo no peito, mano.
Ainda com espinha na cara.
Nossa, mas vamos eu e você, Nicolas. Eu, sedentário, usuário de entorpecentes, vamos eu e você fazer exame de sangue e eu provo que eu tenho o dobro da sua testosterona. O que você tá falando, meu mano? Pelo amor de Deus, é um criança,
caraca,
velho.
Cara, meu
você é uma
Deus
criança, Deus, mano. Preciso de homens com testosterona? Já abre a mão do seu cargo agora, então. já sai.
É, tá, uma boa parcela ali do MVL tem que...
É, não, mas ele não é.
Não, ele não é, mas tipo, uma boa parcela dessa galera ali já também não tem pra...
Forjado na guerra, né? É. Forjado na guerra, do Fortnite, né? Ah, impressionante.
Do Call of Duty.
É, olha só, rapaziada, hoje nós temos uma pauta que permeia tretas. Muito ad hominem, muita perseguição, muita treta, vixe.
Vixe.
Essas muita são as tretas de hoje. Nós temos... O Bassaro, prepara o tamborzão. Temos Kendrick Lamar contra Drake. Lil Vinicin contra o Palmeiras. Harry Styles contra uma brasileira.
Essa vem, hein? Essa...
Elon Musk contra Globo.
Estados Unidos contra TikTok,
os
talvez?
Os Estados Unidos contra o TikTok. E a sobrinha do tio Paulo contra o sistema judiciário brasileiro.
Caraca.
Caralho. Dá uma atualizada nessa notícia aí.
Vamos dar uma pincelada, né? Vamos só dar uma passada direto nessa fita do tio Paulo, porque eu não... Assim, eu vou deixar... Vou tomando um gole aqui da minha bebida.
Vamos falar dos dias
antes. Dias de hoje. Sem esquecer do aniversário de quem?
O aniversário do Brau, né? E do Lenin também.
Lenin foi ontem, 20
anos. Foi ontem?
Brau, achei que era... 50 anos, o Brau?
54 anos, mano. De Mano Brown. No dia 21 de abril, ontem, domingo, foi aniversário de Vladimir Lenin.
Não é isso.
Então vai, Buba.
22 de abril, tá passando rápido, hein, mano?
Tá.
Não?
Tá voando.
Dia do agente de viagem. Olha aí. Quem é agente de viagem. Parabéns.
Parabéns aí, galera da agência de viagem.
Ó, dia da comunidade luso-brasileira.
Olha aí, hein? É, devolve nosso ouro aí.
Dia da aviação de caça. Olha aí os
caralho. Cara.
Parabéns à galera que gosta do filme Top Gun.
Isso, salve Top Gun, salve Tom Cruise.
Aí, ó.
É. Como chama os caça do Brasil que faz... Tipo,
a gente tem aqueles, os azuis, que são bons mesmo. É os... Ah, chat, lembra pra gente aí, por favor. É os... vou ficar devendo, cara. E os caras são bons mesmo. Acho que o Iberê já fez vídeo com eles e tal. É, a gente carece de infraestrutura, mas temos bons pilotos, com certeza.
De Data Festival da Força Aérea Brasileira. Olha isso, aí, ó.
Força Aérea Brasileira.
Dia Nacional da Tontura. Que
é
isso?
Tontura? É dia dos tontos. Parabéns pros tontos.
Parabéns,
aí, ó.
Tonto.
É tipo labirintite, assim.
Lembra, você que bate masturbação com asfixia, cuidado que isso dá errado.
Cuidado,
tá?
Que isso aí mata, hein, mano.
Ironicamente, isso matou o Bill do Kill Bill, né? Killed Bill, tá ligado? Então, cuidado, sabia disso? David Carradine foi encontrado com um cinto no pescoço na porta e com o pau na mão.
Não sabia disso, não.
É verdade.
Caralho,
infelizmente,
cara.
Infelizmente,
mano. Maluquíssimo, mano. Até onde cuidado o orgasmo vai.
Cuidado com asfixia erótica, hein, mano. É. Cuidado, mano. Cuidado.
Se for fazer, faça com alguém observando.
Isso. Se for fazer, faça em outrem com consentimento e muito cuidado, tá bom?
Também não precisa fazer também, né?
Porque não.
É arriscado mesmo com alguém olhando.
Ah, não, mas às vezes a pessoa tem... Aí a gente não vai fazer kink shaming também,
aí,
né?
Deixa uma tesoura na mão da pessoa pra ela cortar o cinto.
Não,
ali,
mano, tem estratégias, tá ligado? Só assim, você quer que eu te enforque, ergue o bracinho, que na hora que o bracinho cair, eu solto, entendeu? Na pior das hipóteses. Não vai. Esquece essa dica.
Esquece.
Não, faz o que você quiser entre quatro paredes com seu parceiro, parceira, parceire, e eu não tenho nada a ver com isso. Vai, próximo.
cadê? Descobrimento do Brasil.
Vai tomar no cu, Cabral. Vai se fuder, Cabral. Vai tomar no seu cu. Trouxe tuberculose, exterminou índio, estuprou índio, transformou a gente numa colônia de exploração. Ah, mas você não ia estar nem aí agora. Melhor ainda, tá ligado?
Podia estar de outras formas.
Vai tomar no cu, Pedro Álvares Cabral, e todo colonizador desse planeta, tá bom? Viva os nossos povos originários, vai.
Não, mas a gente tem que lembrar que foi bom a navegação e a colonização pra tecnologia dos barcos, né?
Pra trazer uma grande... tempero, né? tempero, tecido, espelho. Ai, se fuder vocês tudo.
E por último, dia da terra.
Da terra. Que era dos nossos povos originários.
Aí é terra de pegar na mão, assim, ou...
Terra. Planeta Terra? Hoje é dia do planeta Terra?
Não, eu acho que é terra de pegar na mão. Se fosse do planeta Terra, ia estar planeta Terra, né?
É, e outra, Terra já tem uns bilhãozinhos de anos também, cada ano.
Olha aqui, ó, toma. Também chamado de dia do planeta Terra ou dia da mãe Terra. Esta é uma data para reconhecer a importância do planeta e para refletir sobre como os podemos colaborar para sua proteção.
É, ah, é.
Meio flopada, né?
É, tá flopada. Não
tá nem aí pra essa
Estamos colaborando bem, viu? Vou te falar um bagulho, viu? Eu sabe como você pode colaborar pro planeta Terra? Faça xixi no banho.
Nossa.
Recicle seu lixo. É, tá bom, beleza. E os latifundiários, tipo como? Foda-se todo mundo.
Foda-se.
Então é isso aí mesmo. Não gostamos de Pedro Álvares Cabrais e do gênero. E não culpamos o indivíduo pelo fim do planeta Terra, que a culpa é do latifúndio.
Exato.
Tá bom?
Os catadores aí são os que estão tentando salvar a Terra,
isso,
né?
Salve os catadores, isso. Salve a todos os ativistas, salve a todos os ambientalistas, salve a todos os cientistas. Esses sim são os que merecem todos os aplausos.
Por falar em cientista... Sexta-feira.
Opa!
Você saca quem vai vir?
Você saca quem vai vir? Sexta-feira, dado a situação do recente eclipse, dado o episódio que vai sair hoje em Visão Popular, que vai falar sobre o eclipse de Sobral, que comprovou a teoria da relatividade. Você assiste assim que esse programa aqui terminar. Dado uma série de situações aí envolvendo avanços tecnológicos astronômicos, nós conversaremos sexta-feira com o Sérgio Foguetes. Ok?
Vai ser okay. Bravo, hein?
E aí, pra audiência que vai torcer o nariz, vai ou assistir de nariz torcido ou não cola sexta, tá bom? Nós conviveremos com pluralidades e adoramos o tema de astronomia.
Sim.
Sexta-feira, Sérgio Foguetes estará entre nós, certo?
Vai ser da hora, vai ser da hora.
Certo! Então vamos falar de treta ou não?
Você vai passar aquele pincel no Paulo lá?
Vamos passar
no tio Paulo?
Vamos passar o pincel no tio Paulo? Porque desdobramentos aconteceram e me parece... que algumas evidências caminham para, de certa forma, diminuir a acusação contra a sobrinha? Sim,
a inocitação, né?
O que é aí, Lodi?
Porque, pelo que estão pesquisando, realmente foi uma parada que ele morreu lá. Sim. Não era como se ela já tivesse levado o cadáver para tentar pegar o empréstimo, né?
Uhum.
E aí a galera tá tentando investigar, porque já tinha saído o vídeo do Uber que ele sai do Uber com vida,
certo,
né? Na cadeira, anda ali. E foi na autópsia que eles fizeram os exames e descobriu que ele tinha morrido há 2 horas atrás, uhum, né? Uhum. Uma parada
Caralho.
Assim. E a moça, ela realmente cuidava do tio Paulo, os familiares, tudo falando, ó, ela não é isso que a galera da internet, uhum, o pessoal tá pregando dela ser uma aproveitadora. Ela sempre cuidou do tio Paulo, sempre foi Caralho. Muito ela cuidando dele. E o empréstimo era pra ele, sim. Uhum. Só que acabou acontecendo uma fatalidade, né?
É, e aí o tribunal da internet faz o que quiser, né?
É, a questão também é que, tipo, o empréstimo já tinha sido pedido há um mês atrás e só não eles não pegaram porque ele tava internado.
Uhum.
E o dinheiro, igual o Lodi falou, era pra fazer adaptações na casa onde ele mora.
Puta.
Porque ele tava dormindo na garagem da casa.
Nossa.
Então caralho. Ele não conseguia, tipo, subir pro quarto, se locomover direito lá e tal. E também foi constatado que a Erika, a sobrinha dele, tem sofrimento mental constatado por laudo psicológico e psiquiátrico também. Então
ela tem um laudo.
Ela toma remédio que provoca alucinação, então uhum, né, talvez pudesse ser o caso ali no momento. E a questão é que ela tá presa,
uhum,
né, e ela foi espancada na cadeia já.
Nossa.
Também. E ela tá presa preventivamente. Só que daí... a galera tá discutindo um pouco sobre isso.
Uhum.
Porque você vai prender preventivamente uma pessoa se ela oferece perigo pra sociedade
isso.
Ou corre o perigo de ela fugir.
Sim.
O perigo à sociedade, ela não corre, né?
Não,
não foi
corre,
um crime, né, que vai causar perigo pra alguém.
Sim.
E fugir também não, porque ela tava pedindo empréstimo.
Sim.
Então acho que ela não teria um dinheiro
pra fugir.
E ela
foi até de boa, você lembra? Pra delegacia prestar os esclarecimentos, uhum, e tudo. Mas eu acho que isso volta naquilo de como a internet impactou tanto na notícia.
Sim.
Nas redes sociais. Pô, isso aí percorreu até internacionalmente, né? Teve matérias gringas sobre o tio Paulo e tudo. Fizeram Pop Funko pra comercializar, tá ligado?
Mano, tipo, é foda.
Foi um nível
loucura. A sensacionalização, né? Pra a gente... numa época um pouco mais distante, onde a internet não estava tão presente em nossas vidas, a gente reclamava do sensacionalismo que programas da tarde faziam.
Sim.
E tal.
Uhum.
E aí hoje a gente tá vendo o próprio povo fazendo isso, né? Então, assim, será que o problema era o programa da tarde ou o problema somos nós, né?
É.
Todo mundo... A primeira vez que eu ouvi falar do caso, me falaram assim, caralho, uma mina desenterrou o próprio tio pra pedir o empréstimo.
É, daí a galera
aí...
vai longe, né?
Então assim, o negócio vai muito longe. E aí a menina já foi julgada pelo tribunal da internet, já foi condenada.
Espancada na
cadeia. Virou uma celebridade infame, tá ligado?
Uhum.
E tudo isso agora a gente descobre que não era bem assim. Que fita, hein?
E é igual ela tava falando, né? O erro dela foi não ter levado o tio dela num Porsche, né? Ela não tem um Porsche.
Exatamente, mano. Exatamente.
Ela já teria sido solta.
Aliás,
já.
Aliás, vocês ficaram sabendo, né? O delegado que pediu as câmeras de segurança dos policiais que atenderam o caso do Porsche, esse delegado foi afastado.
Mano, Brasil é complicado.
O nome disso é plutocracia, se não me engano. Enfim, é o poder de quem tem dinheiro, é isso. Ela precisava de dinheiro do banco logo. Ela pode ser espancada na cadeia, foda-se. Agora, quem já tem muito, esses daí pode
falar.
Manda
quem pode, obedece quem tem juízo.
Pode erguer a voz pra polícia, pode fazer o que quiser, né? Tá fácil, né? Então, passando pelo assunto do tio Paulo, pra você que não estava sabendo, agora está. Ele já foi enterrado e a autópsia revela que não, ela não desenterrou o tio. Sim. Na verdade, ele havia acabado de morrer mesmo.
Você falou esse lance dele ter sido enterrado, viu uma galera triste que não compareceu muitas pessoas no enterro do cara, porque ele era uma celebridade na internet e ninguém foi lá. Mas, mano, ninguém conhece o cara. Tipo, quem tem que ir é os familiares, as pessoas realmente próximas dele. Não é porque ele teve uma passagem na internet assim que a galera deveria ter enchido o cemitério pelo meme do tio Paulo, saca?
Pois é, e aí eu acho que a gente, por meio disso, a gente já vai entrando na próxima, porque fala um pouco sobre como o Twitter é esse lugar doentio.
Ele é,
mano. Ninguém vai twittar assim, nossa, que fita essa do tio Paulo. Porque isso não vai dar like, não vai dar
exato. RT.
Todo mundo tem um take, né? Sim. Todo mundo tem um take. Ai, mas ninguém foi no... Sabe, tem sempre alguém, tipo... Ai, mas ninguém foi no enterro do tio Paulo, ele é uma celebridade. Tipo, cala a porra da tua boca, mano. Vocês são doentes, mano. O Twitter é um antro de gente louca, tá ligado?
É um hospício, mano. É o hospício onde eu já falei aqui várias vezes, mano. É o hospício onde tá todo mundo dentro de casa e no Twitter você vai tomar banho de sol e você encontra os outros doidos, tá ligado? Você encontra exatamente. Todo mundo ali, ó.
E aí, sim, se falando nisso, a gente volta lá pro racistão eugenista do Elon Musk e a mais nova, que é muito engraçado, né? Ele que é dono de um produto que ele pagou 44 bilhões e hoje vale 12.
E ontem, acho que ontem ou anteontem, ele tava perguntando, sejam sinceros pra mim, vocês chamam isso de X ou de Twitter ainda?
Eu vi todo mundo respondendo, mas o perfil não era o oficial dele. Mas a discussão é válida. Sim, porque sim. Todo mundo respondeu e ninguém falou que chama o bagulho de X, né? Não,
até porque, vale lembrar, na treta que a gente vai comentar do Drake, ele fala Twitter também.
Pois é, todo mundo. Ninguém. Até porque o Twitter, ele poderia servir de... Puta, eu sou muito leigo em termos técnicos quando o assunto é gramática, né? Mas o Twitter como substantivo, né? Twitter... Não, Twitter é um verbo. Eu tuitei, tu tuitaras.
Isso, uhum. Virou
agora,
verbo.
Agora, é, o X fica verdade. Como? Então, assim, é estúpido.
Tá publicar, né?
É besta, entendeu? Ah, eu xizei ontem. Vai se fuder.
Ninguém usa isso, mano. E você ninguém que usa é fã do Elon Musk.
É panguão.
Não tem
é
como. Panguão. Lerdão.
Aí um perfil desses proeminentes da extrema direita, né? Da banda dos desonestos do Brasil. Ele manda pro Elon Musk assim. Elon Musk, a Globo, essa emissora é golpista, essa emissora não sei o que, bababá. Você podia pegar uns dólares e comprar essa emissora, né?
Ele falou assim, o grande problema do Brasil chama-se Rede Globo.
O maior problema do Brasil é Rede Globo. É,
foi o logo da Globo ali, feito pelo Hans Donner, que tentou entrar no Congresso Nacional, que teria matado o Alexandre de Moraes se ele estivesse lá dentro.
Que cagou lá dentro. Leis progressistas, entre outras coisas.
É Globo.
Você poderia facilmente gastar alguns dólares para comprar alguns a emissora dólares. Demoníaca e salvar o nosso país.
E aí o Elon Musk responde, quanto me custaria isso? Tipo, já querendo pagar de... É, se pá, eu compro mesmo a Globo.
Mano.
Compra, mano, compra. Renomeia ela para Xvideos, tá ligado?
Xvideos.
E fale logo de uma vez, eu quero mais que você compre tudo mesmo, porque você é um fracassado, e aí você vai falir tudo, e aí quem sabe você não some de vez, mano.
Pois é.
Adoraria, mano.
Porque não faz sentido, né, esses caras querer que ele compre a Globo. Vai comprar pra fazer o quê pra você, mano?
Mas esses caras não fazem sentido, né?
Nada faz sentido na vida deles.
Não faz sentido nenhum. Você acha que todo mundo que anuncia na Globo hoje, que dá a verba de publicidade bilionária que a Globo tem, e aí continuar anunciando se um racista de merda que nem ele comprasse a emissora?
Pois é,
aconteceu com o Twitter.
Eu ia falar, por que pra eles o problema não era Jovem Pan?
Pois é, porque são iguais a eles, né? Porque são iguais a eles, né?
Manda comprar lá, ó.
Manda comprar
pagar
a Jovem Pan.
Conta lá que os caras estavam devendo lá. Tava devendo uma grana lá.
Não, aí é isso, né? É um cara tão pobre que tudo que ele tem na vida é dinheiro. Ele vai, ó. Esse pau eu compro mesmo, se não me engano. Salvo engano, a Globo tá... Eu sei que com certeza é no top 5 emissoras do planeta, talvez. Até top 3, sei lá. E aí o Elon Musk acha que... Ah, é? esse é o grande problema do Brasil? Tá bom, quanto custa? Você vai quebrar, filho, tomara que quebre. Assim, o tomara pra mim que aconteça com ele é muito maior do que quebrar, né? Porque eu não queria que ele perdesse só o dinheiro, não. Eu queria que perdesse todo o resto junto.
Quebrasse outras
coisas. Mesmo tempo, né? Eu queria que ele quebrasse no meio, em dois pedaços, assim, um pra cada lado. Um vai pro espaço com a SpaceX, outro vai pro túnel junto com o da Boring Company, tá ligado?
Ô, falar nisso, eu vi um Tesla ontem aqui em Jundiaí, mano.
Ah, é?
Primeira vez eu vi assim, fiquei, caralho, o cara nem tava... Tava até assim no celular, assim, enquanto o carro dirigia na... Tá ligado?
Porra, e é...
Caralho.
Isso é perigoso, né?
Perigoso pra caralho.
Perigoso, viu? É, não, mas de fato, o Tesla já teve lá no seu auge de referência de veículos elétricos, né? Agora a galera já começou a abrir o olho e perceber
que... BYD, né?
É, não só isso, todos, né? Até a Porsche tem carro elétrico, a BMW tem carro elétrico. Agora ficou pequeno pra esse otário, o Immortan Joe do caralho. Nossa senhora, mano. Filha
meu
da
Deus
puta.
Meu Deus do céu, mano.
Vamos falar, como. Vamos, Load. Eu queria comentar aqui um pouquinho, pra gente também tirar um pouco do caminho, porque esse é um assunto, mano, delicado pra caralho. E a gente vai fazer o possível pra fazer só jornalismo. Ah. Deixar um pouquinho das opiniões meio de lado nesse caso. Até porque aqui é Corinthians, e aí o coração balança ao falar disso.
Eu não tenho time, hein? Eu não tenho time.
Eu também não tenho mais.
Se algum time quiser patrocinar, fica fácil. Não sei como funciona.
É. Não, eu não aceito dinheiro de Palmeiras, não aceito dinheiro de São Paulo. O Santos vai fazer o quê? Tá na segunda divisão, os coitados, precisa se salvar.
Se o Palmeiras chegar com um cascalinho aí pra divulgar não. Um baratinho, nada? Nada, zero?
Nada, zero.
Ivo,
zero.
Vai aí, ó.
Não, alguns princípios, né? Eu falei, não faço merchan de banco... Não faço merchan de Palmeiras também, porque aqui é mas, Corinthians, tipo,
nem
mano.
Se a gente... Ah, começou o programa, a gente faz o merchan, você tá lá, você tá fora e depois...
Ah, beleza.
A gente coloca uma poltrona verde.
Ai, fudeu, né? Eu é que não vou sentar nela. É o seguinte, rapaziada. Lil Vinicin, pra quem não tá ligado, Lil Vinicin...
Nosso rato aí, né?
O rato, o cara de rato. É, ele que é humorista, streamer, tá fazendo trampos aí, fez uma série de trampos com a Casa TV.
Sim, com a Rede Globo
com a
também.
Globo e tal.
Com o Brochada Sinistra.
Ele que é membro do Brochada Sinistra, o podcast que ele faz com o Magal, Totoro e companhia. E ele é um cara que, bom, o Load sabe bem, né? Ser uma pessoa preta de destaque nessa nação significa sofrer racismo.
A galera fica esperando algum momento que qualquer deslizinho, por mais bobo que seja que você dê, pra puxar logo o teu tapete de uma vez e não ver mais você no mesmo lugar que você tava
Load, antes. É sempre desmedido. Se você parar pra analisar criticamente, é sempre desmedido o tipo de repercussão que cada atitude de uma pessoa preta
sim,
tem, mano.
Sim, sim.
É, a maneira como as pessoas te perseguem com o assunto do grafite, por exemplo, você acha mesmo? Se fosse um loiro... tatuadinho, pá, piercingzinho, fadezinho no cabelo, que fosse o grafiteiro fazendo o que você faz, você acha que ele ia tomar o tanto de orelhada que você toma?
Não toma.
Não
e,
ia.
E até
não
tem
ia.
Já, e até tem uns mano assim, e dá pra ver como é bem diferente assim, sim, tá ligado? Sim. O trato. Os caras estão fazendo trampo com o Rede Globo, tá fazendo vários trampos lá, e a galera fica, nossa, que bonito, não sei o que, isso é, aí. É outra
sempre
vibe,
mais pesado.
Outra vibe.
É sempre mais pesado. Acontece o seguinte, o Vinicin perdeu a paciência ali, depois de repetidos ataques que ele sofreu.
Uhum.
E ao se referir ao Palmeiras, ele fez um trocadilho com o termo nazismo. Ele chamou de nazimeiras?
Alguma coisa assim.
Nazimeiras, né? Tomou proporções gigantescas.
Sim.
Ninguém aqui tá justificando também que é certo chamar alguém de nazista. É, tipo, toda uma torcida, porque eu sei que tem uma
tem
galera...
resistência ali,
tem
né?
A galera do Palmeiras antifa, tem... Mano, nem, não, é muito desonesto dizer que toda uma torcida é racista e tal. Mas o cara... Ficou tomando, uma hora ele reagiu e, é claro, tomou a proporção que
é
tomou.
É como
né?
Se a galera já tivesse fazendo a cama só pra ele deitar, tá ligado? Tá atacando por muito tempo e aí no primeiro vacilo essa mesma galera já olha aqui
olha
o que,
olha
que ele
aqui
fez.
Olha aqui o que ele fez, certo.
E aí você morde, né, a isca e os caras vão querer tirar tudo que você conquistou, mano.
Mais uma vez, repito, mano, não tô aqui justificando que é certo pegar toda a torcida do Palmeiras e chamar de nazista.
Sim,
tá
ligado? Sim.
Deixo a pergunta a você, esquerdista, torcedor do Palmeiras. O comentário do Vinicin, ele vem do nada?
É.
Ou já houveram situações que poderiam, de alguma maneira, motivar o comentário dele? Essa é o que eu pergunto. É, vocês sabem bem do que eu tô falando, histórias do bar da Barra Funda lá, histórias de torcedor fazendo um sinalzinho lá e tal. Como eu disse, não é justo condenar uma torcida inteira. Mas assim, quando a gente cita Joinville, não e também nem é a proporção do que acontece em Joinville.
Exato.
Né? Em Joinville nós estamos falando do maior conglomerado de nazista do Brasil, né? Que tem os números de pesquisa comprovam. Uhum. Mas é como a gente fala, a gente já fala de Santa Catarina. É o que a gente sempre fala. Pô, você vai ficar puto com quem falou ou você vai ficar puto com o cara do lado que motivou essa fala?
Exato.
E tem cara do seu lado fazendo uns bagulho estranho, né? Mas é só isso que eu tenho a dizer. Acontece que agora estuda-se ali a situação do Palmeiras processar o Vinicius criminalmente.
Sim.
Por causa desse comentário. Eu acho que, mano, é uma pessoa física que fez um comentário revoltado no Twitter. Sim. Acho um pouco desmedido.
E ele até postou já uma nota, né? Que ele acho que entrou em contato com os advogados e tudo e postou uma notinha lá no perfil dele. Sim. Esclarecendo. Porque tem muita gente também que eu vi que tava entrando sem entender o contexto da parada e se manifestando, que é outra coisa que, na moral, mano, o João Pimenta até comentou isso, que é chato pra caralho. Quando, vamos supor, o Lil Vinicius aconteceu isso com ele. Aí a galera vem no João Pimenta. E aí, qual é a sua opinião sobre ele agora? É foda, aí vem no mim. E aí, Lodi, ele não é seu amigo? Você não vai falar nada, não?
Como vocês são racistas e nem percebem, mano. Tá ligado? É colocar o cara na caixinha. Opa! Ah, uma pessoa preta cometeu um ato de intolerância? Deixa eu perguntar para as outras pessoas pretas o que elas acham. Como se elas não fossem, sim, tipo do... Sabe assim? Separando elas, segregando elas numa caixinha. Vai se fuder vocês, mano, tá ligado?
O João Pimenta, ele comentou isso, se eu não me engano, nem foi necessariamente por causa do Vinicius, mas aconteceu ali meio que junto. Foi por causa do Davi, que tava rolando a separação lá. Uhum. E aí o João Pimenta falou uma parada, e a galera, ué, mas você não tava defendendo ele lá e não sei o quê? Então, aí agora, não sei o quê. É. E aí você vê que, tipo, caralho, mano, eles ficam caçando essas coisas assim, porque se um preto erra, é como se todos da mesma rede tivessem errado na mesma proporção, tá ligado?
Isso mostra que, infelizmente, todos nós temos dentro de nós algum nível de racismo.
Sim.
Todos temos, tá? Eu vou falar um bagulho aqui. Quando eu assisti Corra, do Jordan Peele, uhum, eu fiquei assim, tem um momento que eu fiquei, caralho, louco. Quantas vezes eu já pensei na minha vida assim, porra, mano, eu queria conseguir enterrar numa cesta de basquete. E fetichizei minimamente a ideia de ser um negão de 2 metros, tá ligado? Uhum. Aí você vê essa situação e você fala, caralho, todo mundo tem alguma coisa. Por quê? Porque a gente foi criado num mundo,
sim,
onde sempre existiu tensão racial, onde sempre existiu racismo. Então você pode não praticar aquele racismo literal clássico, mas de alguma maneira tem isso algum tá contaminado, mano. Você tá, sim, contaminado. E aí acontece isso, a pessoa às vezes acha, nem repara, se acha... Ela é a defensora da moral dos bons costumes, mas aí acontece um deslize, vou cobrar outro preto do que ele tá falando. O que você tá fazendo? Deixa de ser racista, bota a mão na sua consciência, presta atenção no que você tá fazendo, mano.
Nossa, e isso rola direto assim, porque eu sou uma pessoa que, independente da pessoa, se ela é minha amiga, eu prefiro ir no privado conversar com ela do que fazer um tweet ali, tá ligado? E acabar, às vezes, atrapalhando a situação que o cara tá tentando resolver de alguma forma ou não. E eu fiz isso, tá ligado? Eu falei, mano, não tem pra que eu pegar a notícia do cara e querer tweetar.
Até porque é isso. Esse é outro fator sobre quem trabalha com internet. Ué, você não falou publicamente sobre isso, nossa, logo você se omitiu.
Sim.
Você acha que... O cara acha que eu sou feito de zeros e uns. Ele acha que eu sou um software.
É porque ele quer lacrar em cima de você, mano.
Porque, ué, se você não compartilhou com nós, você não repreendeu o cara em público, você não sofreu seu luto em público, você não cancelou em público, então você não fez.
Exato.
Como se eu não pudesse fazer nada fora da câmera na minha vida, tá ligado?
Não pode.
Então, cabe aí essas autocríticas aí. Eu acho, de verdade, mano, acho que o palmeirense tá certo em estar puto com a ideia de ser chamado de nazista. Uhum. Acho que o Vinicinho tá... É justificável estar revoltado por sofrer tantos ataques, por ser uma pessoa que sofre com racismo na internet. Acho um exagero a instituição Palmeiras enquanto empresa querer processar criminalmente uma pessoa física.
Mas você acha que eles querem processar? Se fosse, tipo, vamos ser sinceros aqui, mano, ninguém é idiota. Se fosse o Juquinha 003, você acha que o Palmeiras ia processar?
Porque é uma figura pública.
É o Lil Vinicinho, tá na Rede Globo, tá tendo uma ascensão nas suas próprias redes.
O cara já se retratou, já pediu desculpa, vamos marchar pra frente, né, mano? É isso, eu acho que a gente tá... Conseguimos sobreviver a esse assunto e deixar ele... vamos passar dele?
Sem nenhum processo?
Sei lá, viu, mano? Sei lá, viu, mano?
Você tem que ter sorte que eu não tô numa ascensão nessa da galera querer processar o Daily Show em mim, né?
Não, mas... vai acontecer ainda, Lodi. Relaxa.
Não, eu não quero que aconteça, não. Sai fora, mano.
Viver é sofrer, né, mano? Que tem uma frase totalmente nada a ver pra encerrar o assunto, certo? Agora a gente tem... Antes de entrar, ó, no nosso último bloco de hoje, que não, é, não tá chegando ainda o nosso último bloco, calma, tem programa ainda pela frente.
Caraca, parece que a gente tá meio rápido hoje, será que não, é o horário?
A gente começou meio dia e 20, nós só estamos, a gente tá meia hora no ar só, calma.
Caraca.
Não, a gente tá no meio, na metade do programa, família. O que eu quero dizer é que o bloco que eu acho que vai mexer mais com as nossas vísceras e a gente vai querer falar sobre... É sobre a treta do Drake com o Kendrick Lamar.
Essa daí,
e a gente
tá?
vai deixar isso pro final, pra quem se interessa nela, porque aí a gente vai mergulhar de cabeça e vai nadar de braçada, parça. Essa é muito gostosa,
não tem
mano.
De ser processado.
Essa é muito gostosa. Essa é um deleite, ó, mano. É que a gente passou agora por essa situação, né? Ali o Vinicinho sendo processado por causa de uma tweetada. Elon Musk no meio do Twitter querendo comprar a Globo só pra querer ganhar moral com a extrema-direita no Brasil. Vamos falar também sobre uma questão que está acontecendo agora, que é o governo dos Estados Unidos enviando um ultimato. Olha só, alô você, defensor da liberdade de expressão.
Do livre mercado?
Alô você, defensor do livre mercado. Os Estados Unidos emitiram um ultimato para o TikTok. Vocês têm um ano para que ele seja comprado por americanos para poder funcionar nos Estados Unidos.
Olha isso.
Ou serão banidos.
Mano.
Simples assim.
Simples assim, né? Ou a gente compra a bola que é de vocês e faz o nosso futebol do jeito que a gente quer, ou vocês nem jogam no nosso campo.
Ou tchau.
A empresa ByteDance, né?
ByteDance é o nome da empresa.
Que é a proprietária do TikTok.
Perfeitamente. O governo americano alega, com o apoio do Biden, inclusive o presidente, que eles têm medo de que a China esteja coletando dados. É. Coisa que os Estados Unidos fazem. Estados Unidos, inclusive... Documentos já confirmam que espionavam o Brasil, inclusive durante o governo Dilma. Né? É um país que é dono do Facebook, dono do Zap,
a tá Meta, ligado? Entre outras coisas aí, né?
Pois é.
Eles falam que a ByteDance é subserviente a Pequim.
Que tem, tá ligado? É isso, né? Eles emitiram esse ultimato, já existe manifestação positiva do Biden que vai canetar se chegar nele, precisa de uma aprovação no Congresso e deve ser aprovado. É o seguinte, vocês têm um ano, ou a operação do TikTok acontece no nosso território, ou nós vamos bani-lo. E ponto final.
Caralho, eu queria muito que o TikTok falasse, e eu acho que é o que pode acontecer. Foda-se então.
Bane essa merda.
Bane. Vocês que vão perder.
Bane essa merda.
Tá ligado? Vai
mostra,
perder em tudo.
Mostra o seu autoritarismo pra todo o seu país. Deixa todo o adolescente ficar sem TikTok pra entender que quem proibiu são vocês. E aí que tá.
Aí vai lá usar a merda do Snapchat que ninguém usa mais.
E aí que tá a situação. Eu sou a favor da soberania nacional, desde que ela tenha um contexto onde você... Já não é o maior vilão do planeta, tá ligado? Sim. Estados Unidos é o maior vilão do planeta com certa folga, tá ligado? Então é muita hipocrisia da parte deles. Mas eu acho curioso justamente porque pega de calça curta a galera do discurso da liberdade de expressão aí.
É mesmo.
Cadê a liberdade de expressão? Cadê o Elon Musk criticando agora a China?
Ou Elon Musk vai querer comprar o TikTok também, vai falar, não, eu compro o TikTok.
Compra o TikTok então, Elon Musk. Ou então fala, Xi Jinping. E aí, vende pra gente. Ou então critica o Biden.
É.
Se bem que ele tá meio apoiando o Trump, mas ele nunca deixou de ter boas relações com o Biden, porque vai que o Trump perde a eleição, né? Tá fudido.
É,
você sabe que eu vi as odds nas casas de aposta, porque se você quer saber a probabilidade de algo acontecer, não vá pra pesquisadores comuns.
Vai ver as odds.
Vá pra Bet, mano, porque na Bet é dinheiro que os caras estão discutindo. As odds pra eleição americana estão empatadas, Biden e Trump.
Eu acho que tá mais ou menos por aí mesmo.
Empatado. Caralho, então, o Elon vai falar sobre liberdade de expressão, Elon Musk. Compra com o Biden agora. Compra com o Biden e fala, não, como assim, proibir? Tá ligado? Ou então compra o TikTok.
É?
Vamos ver se falir mais uma rede?
Quer comprar a Globo aí? Compra lá o TikTok, pô.
Tá ligado? Então eu queria muito saber qual que é o take. Queria porra nenhuma, eu quero que vocês se fodam.
Mas a galera...
Vocês que têm estômago, vão ver aí qual que vai ser o take dos liberdade de expressão aí.
Mas será que os adolescentes no TikTok gringo já estão fazendo videozinho puto com essas decisões?
Não, mano, mas não é só adolescente, tá ligado? Tem essa muito questão, adulto,
né?
Velho, que,
essa é a questão,
que
né?
usa principalmente pra anunciar ou divulgar o serviço, o trampo.
Ontem?
Acho que tá maior que o Facebook nessa questão.
Possivelmente.
O Facebook já tá indo de arrastar pra cima, né?
Nossa, tem muita gente ganhando dinheiro com o TikTok.
Pois é, ontem um camarada meu me encaminhou, que ele sabe que eu curto um ASMR, né?
Uhum.
E aí ele falou, mano, se liga nisso, que curioso, né? Porque eu nunca tinha visto também. Eu já vejo muito ASMR gringo. Até eu já vi alguns brasileiros e tal, mas era uma mina fazendo ASMR com o sotaque do Nordeste. E eu achei a coisa mais incrível do mundo, era poético, mano.
Caralho.
Talvez vocês até saibam quem é, eu não sei quem era. Ela tava ao vivo lá, agradecendo e tal, trocando uma ideia. E eu fiquei tipo, mano...
Ah, eu tava vendo aquele vídeo daquela menina Cuscuz.
Não. Tá Shelly? Não era.
Ela faz. Ela tem o sotaque nordestino, tem? Eu lembro que ela fez um. Aí,
não,
ó.
Eu chuto, eu não sei de verdade, a minha ignorância não me permite cravar, mas talvez ela fosse uma menina do Ceará. E eu pensei, mano, era tudo que eu precisava na minha vida, mano. Esse sotaque é muito cremoso. Caralho, mano. Cara. É muito cremoso um ASMR nordestino,
não
mano.
Tem isso aí nas redes de podcast, não? Tipo, um Spotify, a plataforma tipo Spotify.
Não sei, mas daqui pra frente eu vou começar a pesquisar, mano. ASMR nordestino, mano. Achei a coisa mais incrível. O TikTok não é só uma plataforma de criancinha, essa é a grande
Sim,
realidade.
Sim, não
mano.
É mais só uma parada de dança também, isso aí já faz muito tempo e tal. É. Eu falo mais no quesito que, querendo ou não, eu acho que o público adolescente é o mais engajado, sabe? Você tirar uma droga deles desse jeito
bicho.
É um bagulho que eu acho que é capaz deles começarem a se organizar de alguma forma.
Isso,
assim.
Mano, os caras derrubam o governo. Os adolescentes da geração Z derrubam o governo. Não, peraí. Pode tirar minha saúde pública. Pode me fuder com dívida de estudantil. Pode continuar promovendo massacre de tiroteio em massa não tendo lei de arma. Mas tirar o TikTok de
aí
mim,
não.
Aí não.
Vamos, aí eles vão fazer dancinha
vamos derrubar
pra
o governo.
Vai ser todo um rolê, mano. Caralho, cara. Filtro do Biden, tá ligado? No TikTok.
É, mano. Ia ser incrível,
ó,
filho.
Tem aqui, ó. Só que é entre 2018 e 2020.
Ah.
Hoje eu acho que tem mais adultos. 25% dos usuários nos Estados Unidos, isso.
Uh-huh.
Tem entre 10 a 19 anos.
Certo.
22,4% tem de 20 a 29 anos.
Perfeito.
21% tem de 30 a 39. 20% tem de 40 a 49.
Então, nós estamos falando de que 80% dos usuários tem mais de 20 anos de idade, né?
É, então. E eu acho que isso já tá um pouco diferente também.
Já deve ter
mais adulto.
Mais, né?
Acho que muita gente compreendeu que dá pra ganhar dinheiro com o TikTok.
Dá, né? É uma baita plataforma pra isso. E eu ouço muito, e eu ainda não cedi. Você dê eventualmente. Você eventualmente vou usar. Eu não uso TikTok, mas todo mundo fala, mano, é impressionante a habilidade do algoritmo de te entregar exatamente o que você quer, velho.
Mas isso é ruim, velho.
É, isso é ruim.
É, o péssimo.
Você entra,
é péssimo.
Você não sai, mano.
Sim, é péssimo. Mas é uma baita droga, né? Tá ligado? Tipo, é uma droga boa, né, mano?
E até porque no TikTok mandam bem, né, mano? Eu sofri lá, linkando com o rolê do Lil Vinicinho, porque eu comecei a bombar muito vídeo de grafite lá, cara, batendo 3 milhões. Os vídeos, eles batiam no mínimo 1 milhão, os meus vídeos de grafite lá. E aí a galera da extrema-direita começou a denunciar meus vídeos e eles caíam do ar. Aí eu entrei em contato com um rapaz que eu conheço do TikTok e foi muito engraçado. Ele falou, olha, se você conseguir postar no início do vídeo a autorização do muro que você tá fazendo, a gente consegue subir de volta os vídeos. Eu falei, mano, toma no cu. Imagina, eu tenho que fazer o vídeo no começo do vídeo falando, olha, gente, aqui tá a autorização do muro que eu estou pintando, agora vamos pro vídeo.
Manda o bonequinho do Fallout, né?
É, não faz sentido. Então, até lá é uma rede também que uma galera tá no ódio lá,
claro,
também, mano. É loucura.
Claro, as pessoas fazem barulho, né?
Nossa, fazem conteúdo... barulho. É bizarro você parar pra pensar como as plataformas mudaram, né? Tem, tipo, conteúdo no TikTok onde a pessoa, ela tá literalmente sexualizando ali a parada, sabe? De várias formas.
Isso,
enquanto outros
problema.
Conteúdos são jogados, assim, pra um limbo.
Sim.
É doideira, mano, as plataformas, mano. Soft porn é gigante também no TikTok.
Gigantesco. Olha só, antes da gente ir para as nossas... Nós temos duas últimas ainda, não saia
duas
daí.
Duas pedradas, hein?
São duas pedradas e... Lembrando a todos, assim que o programa terminar, entra no ar o segundo episódio de Visão Popular. Hoje sobre como Sobral no Ceará foi muito importante na confirmação da teoria da relatividade do Einstein.
Toma.
Tá? Toma. Pra gente entrar nesse último bloco, que é... Buba, você acha que eu sou inocente? Eu fiz assim, ó, antes disso, né, aí o Buba assim, fala da Insider. Você acha que eu tô indo pra onde com isso aqui que eu tô falando? É o seguinte, rapaziada, vocês não podem ver, mas eu estou portando a cuequinha flutuante da Insider. Eu tô dando esse apelido porque realmente você nem sente que tá usando. Estou com meinha. Opa,
meinha,
deixa eu tirar minha
Insider.
Chinela. Meinha Insider.
E hoje eu tô com outra meinha.
Não, não tem problema não. Eu estou representando a gente na meinha e na cueca. Menino Load está com a Oversized.
E com a berminha Insider também hidrofóbica,
isso.
Tá?
E eu queria aqui mostrar exatamente do que se trata a tecnologia, porque a gente sempre fala de tech t-shirts.
Sim.
A gente nunca entrou em detalhes, então eu vou fazer aqui uma demonstração na prática. Eu preciso ler porque ela tem um termo específico. Porque é o seguinte, é o fio do modal Tencel. Que é isso? É um fio mais liso do que fios de tecidos comuns.
Olha aí.
Então, tem uma demonstração da imagem, inclusive, de como o fio de algodão ele é caótico. Aí ele compara assim com uma fibra de viscose, que é mais fino, mas o modal da Insider... E nós estamos falando de visão microscópica mesmo.
É.
Ele é muito mais fino que o algodão. E isso permite que, durante o tingimento das peças, o pigmento penetre muito mais.
Ah,
daí o motivo
isso.
das Insiders não desbotarem. Com
e
uma camisa
delas serem
de algodão.
Mais preta do que o Sim. preto tradicional.
Ah, eu, por exemplo, agora eu estou portando cuequinha e meia, mas eu não estou com uma camiseta Insider, eu estou com uma algodão comum. E ela vai ficando opaca. Não
sim,
tem jeito.
Sim, vai ficando mais cinza.
Ela vai ficando opaca. E tem a ver. É, ali a imagem. Boa, Bulbasauro. Põe na tela. Põe na tela aí, ó. Tá vendo como o algodão tem um fio caótico? E o modal da Insider é um fio muito preciso e fino.
Da hora.
E isso faz com que a pigmentação penetre melhor, por isso que elas não desbotam. Então quando a gente fala de alta tecnologia, a gente tá falando disso, tá ligado?
No nível microscópico
nível
da parada.
Microscópico da parada, sabe? É um negócio muito doido. E aí acontece o quê? Aí você pensa, tá, mas o algodão é caótico, mas porque ele é mais macio. Não é esse o conceito. Por ser mais fino. Ele se organiza de uma maneira melhor. Eu garanto pra você. Você tá usando, você
sim,
sabe.
Sim.
Eles conseguem... A Insider afirma que ele é 3 vezes mais macio que o algodão. E é, velho.
Yeah.
Você bota no corpo, você sente o bagulho. Você fala, nossa, tá, entendi. Entendi.
Vale muito a pena, mano.
Seguinte, tanto essas oversized que o Load tá usando, tanto essas que eu tô usando. Que
isso,
é
que são mais fininhas.
Mais finas.
Né? Oversized,
são levinha.
A oversized, por uma questão de estilo, ela tem uma gramatura um pouco maior pra aquele caimento big,
exatamente,
né?
Exatamente, é.
Só que você tem essas mais finas também, que são mega.
Não amassa, mano.
Rapaziada, DS12 é o nosso cupom, o QR Code pra você aproveitar aí. Na nossa mão é mais barato, é insiderstore.com.br. Várias cores, vários modelos, masculinos, femininos, calcinha,
cueca,
sutiã,
calcinha.
Cueca, meia, calça, moletom, bermuda, boné. Vocês estão ligados?
Três
boné.
Tipos de meia, 2 tipos de camiseta.
Coisa linda, velho. Entra lá na Insider e usa o cupom DS12 e agradece nós depois quando você botar no corpo e falar, nossa, é brabo mesmo,
tem
tá?
Como, mano.
É isso, valeu Insider pela parceria.
Valeu Insider, tamo junto.
Harry Styles.
Caraca, esse nome, mano. Mano, sabia que sempre que toca essa música eu só lembro do Lucas, mano? Da versão que ele fez em algum dessas retrospectivas de música.
Eu aprendo sobre o que bombou no ano quando assisto a retrospectiva do Lucas. Porque de cada 5 músicas que ele toca, eu conheço uma, tá ligado?
Eu tenho até uma história que eu contei pro Buba, não sei se eu contei pra você. Que como eu conheci Harry Styles, né? Que eu fui assistir Eternos no cinema. E aí a gente tava lá vendo um filme, tem Angelina Jolie, né? Porra, vários atores fodas no filme, mais ou menos. E aí no filme...
O maninho do Atlanta lá, como ele chama?
É verdade, o Paperboy, né?
Paperboy.
Ah, Paperboy também e tal. Foda o filme, foda. O filme bacana. E aí, no final do filme tem a cena pós-crédito, né?
Uhum.
E aí eu tava lá assim, nossa, muito foda, o Star Fox. Tinha uma mina do meu lado. Yes! Porra! Olha isso! Olha isso! Mano, eu juro, eu olhei pra Thaís e falei, mano, eu não sabia que tinha fã do Star Fox nesse nível. Porque, tipo, ele é o irmão do Thanos, tipo, a classe D lá nos quadrinhos e tal. E aí, se não me engano, foi a Patrícia Gomes que chegou pra mim e falou, não, Lodi, é que esse cara aí é o Harry Styles, ele é um músico, alguma coisa com o Direction lá, eu não lembro.
Ele era do One Direction, né?
Aham, uhum, sim.
Uhum. É, e aí eu fiquei, tá... Não
pois
tinha entendido nada.
Harry Styles tá bombandaço, assim. Faz uma série de músicas que estão estouradas. Pra onde ele vai, ele lota. Ele é meio Taylor Swift das ideias, tá ligado? E aí, ele está... Não é a primeira vez que ele sofre com stalker, tá? Ele teve uma situação recente até do Harry Styles, onde ele tinha um pub que ele frequentava ali perto da casa dele. Ele percebeu que tinha um cara que tava meio que numa situação de morador de rua ali, que tava sempre na frente da casa dele. E quando ele tava no pub, o cara ia atrás. O Harry Styles chegou a oferecer ajuda. Falou, mano, você não tá tendo onde morar. Te pago aí, acho que tipo um mês de hotel, alguma coisa assim e tal. E o cara continuou com esse perfil de stalkerzão, assim. O Harry Styles entrava no bar, o cara entrava atrás. Aí o Harry Styles falou, mano, eu tô começando a ficar
caralho,
um pouquinho preocupado.
Caralho, isso é muito sinistro, mano.
Mas nada parecido com o que uma brasileira fez agora.
É, a gente sabe que o brasileiro, ele é um nível a mais, não só na internet, mas no mundo como um todo, né?
Eu não consigo compreender muito você ter esse tipo de... É muito assim, quão desinteressante pode ser a vida de uma pessoa que ela vive em função de seguir a outra, né?
Eu não sei se deveria como estranha. Alguém estudar isso mesmo, assim, sabe? Tipo, pra ver o perfil dessas pessoas que... O que que leva ela a ser tão fanática...
Tão obcecada, né?
Nesse nível, assim, por uma pessoa, saca?
Pois é. Endeusamento mesmo, assim, né?
É.
A vida da pessoa é só aquilo.
Sim.
Ela não consegue pensar em outra coisa, não consegue fazer nada...
Estranhíssimo, mano.
Que não esteja envolvido com o fã ou qualquer... Série ou qualquer outra coisa.
Tem a série lá que a gente ficou falando pro Cauê assistir, que ele não assistiu, dos fãs da Beyoncé lá.
Ah, sabe, mas eu assisti acho que os três primeiros episódios.
E ela fala um pouco sobre isso também, né, do fanatismo.
Sim. Eu acho profundamente estranho. Eu, por exemplo, eu passo apenas 25% do meu tempo pensando em LeBron James. Não é tanto.
É.
Tá ligado? Eu passava metade do meu tempo pensando em LeBron James e outra metade torcendo para que alguém pudesse falar sobre ele para eu poder falar sobre ele. Tá ligado?
Sim.
A minha, tipo assim, se eu soubesse que o LeBron vai estar no Eldorado agora assinando, eu colaria lá em São Paulo.
Sim, mas agora, aí é 40 minutinhos.
É, né, mano? Tem limite você ser fã de alguém que nem essa mina. Essa mina aí, ela passou todos os limites. Olha o que ela fez. Em primeiro lugar, começa por aí. A família dela não sabia que ela havia fugido do Brasil e ido pra Londres. Pra quê? Pra ir atrás do Harry Styles. Meu Deus do céu, a mina estava há algum tempo já em Londres.
Uhum. Isso em dezembro ela foi, tá?
Isso, ela foi em dezembro. Ela já estava há algum tempo só pra stalkear Harry Styles.
Meu Deus.
Ela perseguia o cara, mas pior do que isso. Ela começou a escrever cartas à mão. Pra ele, tá ligado? Certo.
Normal, sempre. Okay.
Tudo bem.
Galera, é estranho porque, tipo, era da internet, digital, é meio difícil, né?
Você... É, mas eu entendo. Ela fala assim, não, é mais pra ele pra ter o meu DNA, literalmente, na parada. Eu quero fazer uma carta à mão. E aí, só que ela não fez uma, nem duas, nem três, nem quatro, né? Em um mês, ela fez 8 mil.
8 mil cartas?
Ela fez 8 mil cartas à mão enviadas para Harry Styles. E você vai me desculpar, porque daí pra ser um fã do John Lennon é um dois, meu mano.
Ué, mas aí eu fico com uma dúvida. Eu gostaria muito da opinião dessa moça, se um dia ela ver esse corte e estiver solta aí. O que ela escrevia em cada carta? Será que era o mesmo tema? Será que era contando o dia dela?
Não foi o dia dela, porque essas 8 mil cartas ela escreveu no período de um mês.
Um mês.
Um mês, é verdade,
um mês,
não era?
Um mês,
não foram todas escritas à mão. Tem cartas escritas à mão, tem digital.
Okay.
Tinha até, tipo, ela comprava cartões e escrevia dentro dos cartões.
Perfeito.
Tem cartões de que as pessoas dão pra quem vai casar, cartões de casamento.
Meu Deus,
tinha um pouco de tudo.
A galera deu uma estimada, mas aí essa informação não se confirma do número. Mas assim, entre selos e cartões, pra você mandar 8 mil mensagens dessas, deve ter gastado umas 8 mil libras, vamos dizer umas 10 mil libras.
Caralho,
o cartão custava 1,20, o selo custava 80 centavos, deve ter gastado umas 10 mil libras. O que nós estamos falando é tipo 60 e poucos mil reais em mensagens para Harry Styles. Eu tô falando, esse tipo de obsessão
mano.
Não é o nível de coisa que você pode ignorar. Porque daí daqui a pouco ela tá falando, você vai ser só meu. Sabe como que eu acho que ela começava as cartas? Ela começava assim, ó. Dear Slim, tá ligado? Ela é o Stan.
Eu vou falar aqui.
Tá ligado?
Eu vou falar aqui. O tempo inocentou nosso querido, todo mundo odeia o Chris lá, o Tyler, alguma coisa, o ator lá.
Aham, uh-huh, sim,
o
sim.
O tempo inocentou ele, tá vendo? Aqui, o Cauê tava defendendo, querendo.
Não, mas aí são milhares de brasileiros fazendo meme com o cara. Isso é uma brasileira.
Então,
com o perdão do termo, meio ó.
Pinelzinha. Mas se uma chegou nesse nível, quantos naquele milhares ali?
Não, ninguém.
Não, mas é
você que, acha mesmo que alguém ali abandonaria a própria vida pra perseguir o Chris?
Não, duvido. Eu acho que existe um agravante, é que ela perseguia ele, ela sabia onde ele tava o
sim.
tempo todo.
Aham. Uh-huh.
Então, tipo assim, é um pouco mais complicado também, né?
Buba, confirma pra mim algo que você notou aqui. Ela tem 35 anos de idade?
Ela tem 35
anos de idade. 35
anos? É, porque eu acho isso é foda. Porque a gente tem essa imagem de que quem faz isso geralmente é adolescente,
uhum.
né?
Sim.
Não é, velho. Cara... Pode ver. Quando termina o BBB, mano, a gente vê algum adolescente.
É, mano, não vê.
Não vê.
São só pessoas adultas.
Que
essa
loucura.
Galera que tem dinheiro, quando um BBB sai da casa... A galera faz vaquinha pra comprar iPhone de última geração
meu
pra
Deus
eles.
Céu,
é tudo
cara.
Gente adulta.
Meu Deus do céu, cara.
Caralho, cara,
meu
que
Deus
loucura,
do céu.
Mano.
Bom, o que acontece? Providências tiveram que ser tomadas.
Certo, eu fico questionando... Aí eu vou falar uma parada que eu acho pelo menos interessante que ela conquistou. Ela realmente é a maior fã do Harry Styles, né,
ela
ali.
Ela quis provar pro mundo que ela...
Porque ela deve ter pelo menos visto ele na hora que ele foi denunciar, fazer uma intimação judicial ali, não?
Talvez, né? Talvez. Talvez ela tenha conseguido realizar o sonho dela no tribunal, né? É, mano, e aí pra quem pensa, nossa, mas peraí, tribunal não é um pouco de exagero? Mano, imagina uma pessoa te enviando oito... Eu já lidei com stalker, sabia?
Sério?
Eu já lidei com uma mulher stalker que, inclusive, ficava ameaçando a minha ex-namorada.
Caralho!
Porque, tipo, ela era, tipo assim, sabe? Stalker. Eu dei bloco na mina. Caralho. E ela tava eu tava prestes a ir na delegacia, porque ela ficava ameaçando a minha ex-namorada de porrada.
Caralho!
Porque ela era a minha stalker, tá ligado? Tomara que não esteja vendo esse programa, tomara que tenha esquecido de mim, mas se tiver esquecido, não tente, mano. Eu vou te denunciar se você voltar com essas ideias, mano. Tá ligado? Ô, tem um bagulho que eu acho meio estranho, hein, Load? Porque tudo bem você mandar uma... Eu já mandei mensagem de fã pra uma galera.
Sim.
Você acha que, sei lá, o Kendrick postou alguma coisa, eu falo, caralho, brabo, hein, louco? Todo mundo faz isso, não tem problema.
Eu mando mensagem direto pro 50 Cent e pro Snoop Dogg.
Agora, tem, porra, você vai desculpar, tem gente que tá assim, mano, tá na minha DM, tá ligado, assim?
Caralho.
Insistindo na mesma fita há 46 mensagens, eu falo, caralho, mano. Mas o mais engraçado é quando o cara tá sendo hater desde 2018, assim, sabe? Ah, fudido, não sei o que. Eu falo, mano, faz 5 anos que você tá aqui pagando uma rajada pra mim.
Também.
Eu não dou bloco, porque pra mim é um deleite.
É, eu não dou bloco em ninguém. Eu
fico vendo e falo, nossa, que sem vida esse mano, há 5 anos me xingando no Insta. Eu não dou bloco.
E o pior é que eles seguem, mano. Porque tem. Isso acontece comigo no Twitter. Eu vou olhar a pessoa que tá sempre lá atacando hater em mim. E não é só no Twitter, porque às vezes eu vou abrir os comentários dessa letra ou de qualquer outro canal que eu participo. O mesmo cara tá lá. Fico, mano, pra que essa pessoa me acompanha, mano?
Sim. Se você não gosta, obcecada, mano. Só obcecada. Harry Styles foi pra justiça.
Certo.
Foi pra justiça e o que, que ele arrumou? Em primeiro lugar, essa mina vai puxar.
3 meses?
3 mesezinho de xilindró.
14 semanas.
14 semanas. 3 meses e meio de cadeia ela vai puxar.
Sendo que ela já tá presa desde janeiro, tá?
Ela já perdeu o réu primário.
Agora.
Ela foi condenada agora. Então ela já tá meio que no fim da... Se for pegar o retroativo ali, ela já tá no fim da prisão.
Certo.
É... Exagerado? Não sei, mano. Imagine que você tem... Imagine, por exemplo, o impacto que isso teria. Vamos supor, eu não tô falando que é o caso do Harry Styles. Mas vamos supor que você tem ali uma correspondência que você precisa, de alguma maneira, receber coisas importantes, relevantes.
Sim.
Você precisa fazer qualquer tipo de filtragem. E em 30 dias alguém te manda 8 mil. 8 mil cartas, mano! Isso é...
Cara, tem isso.
Isso é
porque...
sabotar seu trampo. Isso é te fuder, mano.
Ele fica difícil até dele ver as outras coisas.
Você acaba com o fluxo do trampo, da correspondência. Eu não tenho mais direito a responder.
Não tem.
A receber uma correspondência, porque a pessoa me mandou 8 mil cartas em um mês, mano.
Mas pra mim, o ponto principal é levar o John Lennon, né, mano? A história do John Lennon.
Isso, mano.
Sabe,
esse tipo de atitude é doentia. Além do mais, a parte que eu acho mais engraçada, ele conseguiu uma ordem de restrição e essa mina não pode, ela está proibida de colar em um show do Harry Styles pelos próximos 10 anos.
Exatamente.
Caralho, cara. E uma região ali de West London, ela também está proibida de chegar, tipo, perto da casa dele, caralho. Então, vai estar respondendo criminalmente... Por ser doida, mano.
Pô, mas aí, eu não sei, né? Já pensando um pouco aqui com a minha cabeça, essa restrição de não ir no show, você pode falsificar um documentinho ali e entrar no show,
possivelmente,
né?
Possivelmente, mas aí que tá. E se essa pessoa fica famosa no meio da comunidade ali?
Ah, e a galera denunciar.
É, com certeza.
Vou falar, ô, peraí, você não é a stalker lá que mandou 8 mil cartas pra ele no mês?
É, isso.
E fugiu do Brasil pra vir aqui a infernizar a vida do mano?
Mano.
Ela volta pra cadeia, tá? Aí ela volta pra cadeia. Se descumprir ordem de restrição, vai voltar pra cadeia. Tá ligado? Então é isso, conseguiu. Parabéns, moça sem vida, sua sem vida. Você conseguiu... Chamar a atenção do Harry Styles.
Eu já falei, não tem ninguém nesse mundo que eu faria alguma coisa do tipo, nem de escrever uma carta, tá ligado? Não tem, mano.
Eu devo falar aqui, o crime foi amar demais.
O crime dela foi amar demais, né? Eu acho que eu comentei, sei lá, 3 vezes em fotos do LeBron James ao longo dos últimos 12 anos, assim. Eu nunca tive essa atitude também de ficar tentando, sabe, assim, forçando uns bagulho. Tipo,
nunca escreveu cartinha pro LeBron.
Nunca escrevi cartinha pro LeBron. É, eu tive uma vez que eu cheguei perto de conseguir um bagulho que ia ser muito foda, que era... eu quase consegui uma bola autografada dos membros da seleção de futebol dos Estados Unidos. Mas de basquete. Mas o LeBron não tava, tá ligado? Isso me desinteressou. Então, realmente, eu sou muito fã do cara. Eu falei, ah, eu quero a bola autografada pelo Paul George, pelo DeAndre Jordan. Se não tiver LeBron, eu não quero nem essa bola. Então, eu sou fã pra caralho. Mas, mano, se me fala, que nem a Beyoncé veio e pousou em Salvador. Foi Salvador? Foi. A galera pegando avião pra ir lá.
Não, Deus me livre,
eu não faria isso.
Vai fora.
Imagina. Não, Cauê, se os caras falassem assim, não, você consegue uma entrevista exclusiva com o moço. Tá bom, eu vou voar pra Salvador e entrevistar o LeBron, beleza. É trampo, é substancial.
É, e você vai estar aqui, ó.
É, agora, vou lá ver se eu arrumo uma selfie com ele em Salvador. A mina foi pra Londres pra seguir o Harry Styles,
não,
mano.
Não, mas não. Agora sim,
isso, mano.
Seria a prisão, não é um pouco demais também?
Eu acho que não, mano. Uba. Eu acho que não.
Não, 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 tipo assim, não teriam outras medidas... Sem ser, tipo, colocar a menina numa cadeia.
Você deu uma ideia que eu achei interessante. Você lembra, você quer dizer?
Eu não lembro.
Você falou assim, por que, que, por exemplo, não deporta essa menina de volta pro Brasil? Tipo assim, proíbe ela de entrar em Londres por 6 meses, sei lá. Tá, acabou a situação. Não precisava realmente botar ela. Você não falou que tem gente na cadeia que... Tem uma mulher na cadeia junto com ela que é condenada pelo assassinato de vários bebês.
Então, velho, é exatamente.
É, aí você já imagina as influências, né?
Claro, claro que
é. Não é possível que não existe nada que, tipo, também tipo, impeça que ela tenha contato com o Harry Styles de qualquer maneira, sabe?
Sim, sim, sim. Existiriam outras medidas, claro.
Que a prisão Mas eu fico pensando no nível que a pessoa olhou e falou, mano... Ela pode matar um artista se tiver próximo, então, né, mano?
A gente também não sabe quais eram os conteúdos dessas cartas. Sim, alguma delas, algum juiz viu e falou: nossa, isso aqui é 100% o fã do John Lennon que matou ele. Não sei. Acho também um pouco de exagero manter a pessoa 3 meses na cadeia.
Pô, você, mas aí eu vou falar.
Mas, mano, eu vou falar pra você: dó eu não tenho.
Sabe
mano,
pelo que? Eu já falei. Eu já falei pra galera da OPEX aí, ó. Eu iria preso por scan do One Piece. Que isso aí, mano, é um bagulho de tipo...
Ah, que é você, tipo, piratear...
É, que tava rolando umas paradas recentes aí, que derrubaram alguns sites de scans, né, de pirataria de mangá e quadrinhos e tal. E aí tava correndo até o risco de, tipo, pô, pagar uma multa gigante, entre outras coisas. Falei, mano, se eu tivesse um site desse, eu ia falar, mano, você já foi preso por causa de One Piece, irmão? Você fala que eu não gosto?
É, você vai...
Já foi preso. Você
ia provar um ponto, né?
Tá ligado? É igual ela pode falar, você é fã mesmo de Harry Styles? Eu fiquei 3 meses presa num presídio onde tinha um assassino de bebês.
É isso,
por causa dele. Eu tô afastado dele por 10 anos dos shows dele.
É isso.
Você tem certeza que você não vai deixar eu entrar nesse show?
É. E aí qualquer outra fã dele pode falar, legal, mas ele não me odeia, né? Você agora, você chamou a atenção dele, só que pelo lado
tá marcado,
contrário,
tá
né?
Marcado,
você
é
agora é uma chacota pra ele, né?
Caralho.
Eu cometi uma loucura de fã agora também, acabei de cometer uma loucura de fã, porque já havia sido anunciado que a seleção americana de basquetebol ia reunir o Dream Team, coisa que não fazia desde 2008, nas Olimpíadas de 2008, com Kobe Bryant e tal. E aí os Estados Unidos perdeu o Campeonato Mundial e aí teve um atleta americano que zoou a NBA, um atleta é um cara do atletismo dos Estados Unidos que falou assim, campeão mundial de quê? É a Liga Nacional, vocês ficam se chamando de campeão mundial? Os Estados Unidos, ah, é? Então demorou. Aí anunciaram agora a
Mas
confirmação.
Tá errado.
Tá certíssimo. Uhum. Tá certo. Ainda que conceitualmente, você sabe que ganharia, mas não ganhou.
Mas não ganhou.
Ah, qualquer time americano ganha no mundo, mas não ganhou. Certo? Então, agora eles anunciaram oficialmente. A seleção americana de basquete para Paris, agora nas Olimpíadas, é LeBron James, Stephen Curry, Joel Embiid, Kawhi Leonard, Mano,
panelinha.
A panelinha do
panelaça. Panelaça, assim, eu ousaria dizer, e aí toda vez que eu falo de basquete, os caras falam, nossa, Cauê é muito leigo, só fala merda. É só a opinião de um fã de basquete, posso estar errado. Ousaria dizer que dava pra fazer uma seleção mundo e perder dessa americana.
Que tá isso?
Aí. Ouso dizer, mano. Os dizer,
que
mano.
Isso?
Os dizer, mano.
Colocaria o Oscar Schmidt, eu só conheço o Oscar.
Mano, é Stephen Curry, LeBron James.
É, mas os melhores jogadores estão nos Estados Unidos.
Não, pior que não. Os últimos.
Não?
Os últimos 3 ou. Agora, fechando agora, acho que os últimos 4 anos na NBA foram gringos que ganharam o título de melhor jogador. Nós estamos falando de Joel Embiid, Jokic. Nós estamos falando de jogadores que é tipo, o cara é da Sérvia, o outro, o Embiid, na verdade o Embiid vai jogar pela seleção americana por ter sido naturalizado americano, mas também não é nascido lá e tal.
O Antetokounmpo...
É. O Antetokounmpo, o apelido dele é The Greek Freak, né? O freak grego, né? Tipo assim, a aberração grega, né?
Porque ele tava... O nome dele tava aparecendo o tempo todo, o ano passado, ano retrasado?
Sim, ele já foi MVP da NBA. Então assim, não, daria. E beleza, talvez eu esteja errado, mas eu acho que daria um bom embate seleção mundo contra a seleção dos Estados Unidos. Então assim que confirmou, foi um delay de 2 horas, assim, que foi o tempo que eu levei pra ver. Eu tava lá na minha casa, e aí, pá, saiu a confirmação. Eu vi os nomes, eu falei, nossa, mano, é o Last Dance, certo, do LeBron. É a última, a gente vai ver LeBron e Curry jogando juntos pela seleção, o que nunca aconteceu.
E como você falou, né, a última vez que eles fizeram isso foi em 2008.
É, e aí fazia 2 horas que tinha dado o anúncio, eu abri o site das passagens, olhei, parcelar 5 vezes, comprei. Só comprei. Não tenho hospedagem, não tenho ingresso. Não
cara,
sei.
Cara, você não tem o ingresso?
Não tenho ingresso, não tenho onde dormir, não tem nada. Mas eu falei, eu vou estar lá. Foda-se.
Desculpa,
Coy,
mas eu vou ter que falar isso. Você não pode falar dessa menina do Harry Styles, cara.
Por quê?
Você não tem nenhum ingresso, irmão.
Mas não tá vendendo ainda.
Não,
mas e se esgotar os ingressos, mano?
Nada. E outra, se esgotar os ingressos, tem outras seleções legais de ver também. Seleção da Sérvia com... A seleção da... Eslovênia com o Luka Doncic, a seleção da Sérvia com o Jokic.
É,
se não der pra ver os Estados Unidos, ainda assim, eu vou estar num bar lá do lado do estádio, mas eu vou estar lá, eu vou pra Paris, não sei o que eu vou fazer.
Caralho, vai ser o segundo brasileiro que vai ser preso por causa de fanatismo.
Botei lá em 5 vezes a passagem, falei, é isso aí mesmo. Falei assim, ó, de quando que tá aí? Eu começo, quando começa os playoffs do basquete? Tá, começa dia 2 de agosto, vai até dia 11 de agosto. Eu comprei do dia 2 ao dia 12.
Pra você, qualquer jogo que a seleção for jogar, pra você tá bom.
Pra mim, um joguinho da seleção americana, mesmo que seja a estreia...
É, porque a estreia geralmente não é tão caro assim, né?
Não é, eu acho que eu acho que vai morrer uns 400 euros no ingresso. O que mas tá convertido já é bem caro,
mas
né?
A estreia, eles... Eu não sei como que é o esquema de jogos. A estreia, eles já jogam com tudo.
Já. É tiro muito curto. É tipo assim, grupos de 4 times, se não me engano, e aí depois é quarta, semi e a final. Então é tipo 6 jogos que eles fazem, eu acho, pra ser campeão.
É
6 ou 7 jogos pra ser campeão, se não me engano.
Caralho.
Posso estar errado. Mas eu vou dar um jeitinho, vou dar um jeitinho.
Vai lá.
A marca que quiser, mano. Ó, tô aí com vocês, entendeu? Vou dar um jeito, mas a passagem eu já comprei e vou estar pagando até agosto pra ir lá ver o Last Dance
foda,
de LeBron James.
Caralho, e você, Buba? Comprou alguma loucura assim também?
Não, velho, não, tá maluco?
Não, nem uma Taylor Swift?
Não.
Nem uma Taylor Swift. Nem uma Tay-Tay que agora falou...
Muito cara Tay-Tay, velho, infelizmente. Hein?
Queria voltar para 1830, nossa, mas sem o racismo.
Ah, vai tomar no cu...
Como diriam os jovens, que take errado, hein,
mano? Pô, mano, que take errado, hein, mano?
Vou falar que ontem eu quase acabei uma amizade, que uma amiga veio falar que a Taylor Swift era o Shakespeare dessa geração. Maluco. Às vezes tem uns bagulho que eu leio que dá vontade de eu colocar a mão dentro do meu cu e rasgar assim, tá ligado? Igual a galera comparando, falando que... Vários artistas já passaram Michael Jackson. E eu falo, mano...
Ah, na era do streaming,
para com isso,
né,
mano?
É muito
para
fácil o Drake
isso,
vir falar isso, né?
Para, mano.
Vamos
para,
entrar
mano.
Nessa? Vamos entrar numas?
Porque, tipo, pô... Primeiro, a gente tem que pegar o contexto histórico, irmão. Você
é
pega
lógico,
o
mano.
O cara nasceu negro na década de 50, virou o rei do pop, popularizou o videoclipe. Tudo que ele fez na época que o racismo tava mais em alta do que tá hoje, sim, com os fascistas levantando...
Sem internet,
você cara.
Você viu as cenas dele na frente, mano, de um hotel? O cara ia se hospedar no Japão. O bairro parava. O Drake não tem esse poder de mobilização, mas assim...
Não, nem o cara aí... veio pro Brasil, não quis nem beber a porra da água da gente.
É.
O Michael Jackson foi lá no Olodum, gravou o clipe, negociou com os traficantes ainda. É. Spike Lee filmou o bagulho, mano.
É, mano.
Oh, aí... Pelo amor de Deus,
mas
mano,
eu coloquei mais hits... Coloquei mais hits no topo da Billboard do que o Michael Jackson. É, você usou a internet, o streaming.
E daí,
uma série de
Baby Shark
coisas
também.
É, né?
Baby Shark é
até
quantos
aí,
milhões,
né,
tem o Baby Shark aí?
É isso, né,
que a gente
fião
vai contabilizar. E o Gangnam Style lá que ganhou. Opa, Gangnam Style ganhou botãozinhos caralho do YouTube. E aí?
E aí?
É,
né,
passageiro, mano.
Tivemos atualizações importantíssimas pra quem se importa com a treta entre Kendrick Lamar e Drizzy Drake.
Menino Drake.
Caralho, maluco. Bom, a gente vai tirar o J-Cole de cena, bundão. Pô,
esse daí, não dá nem pra falar que ele tá no banco mais, né, mano?
Tá no banco.
Caralho.
J-Cole, eu só vou tirar...
Faz um recap.
Um breve recap. Há vários anos, há mais de uma década, dizem que já trocavam indiretas.
Sim.
O Drake com o Kendrick, o Kanye trocava uma indireta por aqui com o Kendrick também, com o Drake. Eles ficavam sempre se cutucando. Até que recentemente... O Drake estava prestes a ultrapassar o Michael Jackson como o maior número de topos da Billboard. Ele lança uma música com o J. Cole, onde ele fala, eu tô ultrapassando o Michael Jackson, tal, tal, tal. E o J. Cole, de maneira bundona, e eu sou muito fã do homem, mas ele tem esse perfil de querer ser o Bob Marley do rap.
Não, Bob Marley do rap.
É tudo paz, família, não imagina, é tudo paz. Esses bagulho, eu não fico bem com essas brigas, sabe? Ô, galera, na amizade, na amizade. Aí ele vai lá e fala, né, eu, o Drake e o Kendrick somos o Big Three. Aí o Kendrick fala, não, somos não, não somos não.
Big Me.
Aí,
rapaz,
não sou aí. Não, Big Me. Aí...
Me diga com quem tu andas e eu te direi quem és, né? Ele, eu não ando com essa galera, não. É.
Aí o Kendrick faz uma breve diss ali, participando de um som do Metro Boomin.
É muito boa.
Muito boa. Ele vai lá e dá várias porradas nos dois ali. O J. Cole... faz uma resposta e se arrepende imediatamente. Tipo, o J. Cole vai lá e faz uma resposta pro Kendrick Lamar. Aí, no seu próximo show, o J. Cole já fala assim, rapaziada, vamos falar sério sobre um negócio que tá me incomodando aqui? Quem aqui vai ter coragem de dizer que Kendrick Lamar não é um dos maiores rappers da nossa história? Todo mundo, é! Ele fala, então, por isso, eu quero dizer que eu me arrependo de ter feito essa resposta pra ele aí.
Vou tirar do ar.
Vou tirar do ar. E aí ele chegou a renomear a música pra, tipo, The Lamest, alguma coisa que eu já fiz. Tipo, a coisa mais bobesta que eu já fiz.
Ah, eu não tinha visto isso.
E depois ele deleta a música.
Meu Deus, certo? Do céu, mano. Pô, mano, na moral, mano, deixava lá, tá ligado?
Deixava lá, né,
deixava,
mano?
Deixava, mano.
Mas você acha que ele sentiu um medo, um receio não. De sofrer uma Disney?
Não, tipo? Não acho. Eu honestamente não acho. Eu acho que o J. Cole tem esse coração.
Não querer ficar envolvido em treta.
É, e eu acho de verdade que ele... não se preocupou. Talvez seja eu sendo fanboy do cara. Mas ele não tá preocupado se, ai, vai manchar a imagem minha pedir desculpa agora. Não, ele não tá não, nem aí. Ele não tá nem aí.
Ele tá nem aí.
Ele só falou, mano, bagulho não. O jeito que ele fala no show, bagulho não bateu bem em mim. Eu admiro muito o cara e só. Eu não quero esse karma.
Eu acho que no final, mano, era o Drake aqui, ó.
É.
Tá ligado?
Ah, então, né? A gente chega nesse ponto. Agora o Drake respondeu.
Respondeu. E bem respondido.
Olha, vou falar um negócio pra você, mano. As 10 pessoas que escreveram essa letra mandaram muito, viu, mano? Porque tem essa
parabéns
fama,
aí,
tem
tá?
Essa fama, né? O Drake não é de hoje que tem a fama de usar ghostwriters. Puta, ghostwriter no rap é um negócio...
É meio triste.
Triste.
Bem triste.
Vamos supor, vamos dar o benefício da dúvida e dizer que ele escreveu essa música. Apesar de não
eu
acreditar.
Eu acredito que pode ser que ele tenha feito um ou dois versos.
Pode ser.
Sei lá, eu não colocaria tanta...
Uhum.
Eu falei isso na minha... Entre uma diz, sei lá, Drake versus Chamuel, eu aposto minhas fichas no Chamuel, tá ligado? Com a mente...
Ah, e vou falar um bagulho, o Chamuel manda bem, tá?
Então, por
manda
isso...
Ô, oh, mano, vou te falar um bagulho. Tem um bigode meu virou pra cima aqui, assim, ó. E eu tô coçando meu nariz desde o começo do programa. Eu tenho certeza que o cara já tá fazendo ilações.
Não, nem
ai, que raiva, mano. Eu tô tendo uma crise alérgica aqui, mano.
O Z3 tá aqui assistindo. E ele
falou, Z3.
Ó o Z3
ele
aí.
Ele falou que o Drake falou assim, ó. Faça o que tem que fazer.
É isso. Faça o que tem que fazer. Salve Z3, inclusive. Um gente
Z3
boa
é bravo.
E que, aliás, também manda um freestyle da hora pra caralho, que eu tava vendo, viu, Z3, esses dias, tá?
Oh.
Ele manda um improvisado muito bom, é sério.
Ele tá pintando, tá fazendo uns grafites
é
também,
sério,
mano.
Enfim.
Tá marcando aí.
Vamos dar o benefício da dúvida, porque eu também não acredito, eu acredito que o Drake tá num estágio de carreira tão grande, porque ele realmente, pra você ter ideia, o Kendrick Lamar tem lá, tipo, 50 milhões de ouvintes no Spotify.
Sim.
O Drake tem 80 milhões de ouvintes no Spotify.
Mesmo esses ouvintes sendo pessoas que colocam música no elevador, no mercado, tiozinhos, tizinhas que não estão nem aí.
A abordagem de quem é fã do Kendrick é diferente a do Drake.
God's
o Drake
plan.
É um popstar.
God's
é.
Plan.
O Drake é um popstar. Por outro lado, ele dá umas porradas no Kendrick a respeito de escolhas de carreira.
Verdade.
Olha, vou te falar. Voltando então. Dando o benefício da dúvida e supondo que ele escreveu essa letra, ele mandou bem pra caralho então, na diz que ele mandou pro Kendrick.
É triste, né?
Nossa, como ele mandou bem. Ele falou cada uma. Primeiro que ele revela uma parada que seria algo que, tipo assim, nossa, deveria doer no Kendrick se fosse verdade.
Verdade, né?
Ele diz que quando o Kendrick era um jovem talento, ele não diz literalmente, né? Mas aí você destrincha o motivo da letra e descobre que quando o Kendrick era um jovem talento, ele teria assinado um contrato onde o produtor dele levaria 50% de tudo que ele fizesse. Então o Drake fica zoando com isso a porra da música inteira. Ele, tipo, você vai dar metade pro cara lá, vai dar metade pro cara lá. E aí ele fala, dá minha metade também, porque já fizeram participações. O Kendrick, o Drake acusa o Kendrick de ser um vendido porque já fez, o Kendrick já fez música com a Taylor Swift.
É, refrão pro Maroon 5.
Já fez refrão pro Maroon 5. E estaria na mesma gravadora, né?
É, parece que ele não... os fãs, né, estipulam que o Kendrick ainda não respondeu porque ia sair o álbum da... Taylor Swift. E aí os caras falam, ó, não vai tirar a atenção do álbum, que já tá indo ruim as notas aí, pra essa treta aí. Então segura aí, quando acalmar o lançamento do álbum da Taylor Swift, aí você lança a sua Deez e tal, né? Sim. Então o cara tá nas rédeas ali, né?
Tá nas rédeas da gravadora, né? O Drake aproveita pra zoar mais uma vez a altura do Kendrick.
Nossa,
aí eu me levo a questionar se...
Mas isso do Kendrick e a gravadora é supostamente.
É porque ele não tá mais na TDE, que era...
Ele não tá mais na Top Dog Entertainment, que era a gravadora dele ali, né? Ele produziu vários trampos e teria saído em bons termos.
Sim.
Mas existiria essa rusga na história dele de como ele se fudeu na mão do produtor e tal.
Tanto que, pô, o Kendrick jamais iria independentemente, sozinho, falar, vou fazer um bagulho com Maroon 5.
É, estranho.
Vou fazer um bagulho com Taylor Swift, tá ligado?
Tipo, o Drake dá mais porrada na altura do Kendrick, o que nos leva a supor que eles saibam que o Kendrick talvez tenha um complexo com isso, de caralho, ser muito baixinho.
Eu espero que não, mano.
É.
Porque, tipo, é um bagulho tão bobo, assim. Mas as rimas que o Drake manda é muito boa. Como você tá dando passos largos se você calça 38?
Você tá dando passos largos calçando o número 7 nos Estados Unidos, né?
Ele tem 1,65 de altura, né?
Isso. O Kendrick diz na sua primeira diz... Que você, ele usa um termo que é mais ou menos... É quase uma gíria, é quase uma alusão a vou amassar vocês, que é tipo, vou tomar suas correntes.
Sim. É, até porque tem tretas famosas no meio do rap, tanto a do Pac, que rola por isso, e tem também a do 50 Cent com Ja Rule, né? Ah. Que é uma treta que um fulano roubou o cordão, não lembro agora se é exatamente do 50 Cent, e aí começou essa treta inteira com o Ja Rule. Sim.
Aí o Drake fala, então no próximo rolê eu vou pôr todas as minhas correntes, eu quero ver você pegar uma, tá ligado?
Não alcança, né?
E ainda termina a letra falando, tipo, eu nem falei tudo que eu sei, tá ligado? Vocês acordaram um demônio agora, vocês estão fodidos. É, fala sobre as outras pessoas que se envolveram na treta, o que, de certa forma, o Drake tá bem certo nesse ponto.
Sim.
Vários caras aproveitaram a deixa pra vir bater nele, né?
O Wick, tinha o Rick Ross.
Ele, inclusive, o Drake postou uma foto, que é a foto da... A Beatrix Kiddo, né? Que é a protagonista do Kill Bill, quando ela tá lutando contra os 88. Porque é basicamente o que tá acontecendo, né? Entrou na treta o Metro Boomin, entrou o Rick Ross, entrou o Future, entrou...
The Weeknd.
Entrou The Weeknd, entrou até o Ja Morant do basquete. Entrou.
Caralho, mas ele falou o quê?
Mano, o Metro Boomin tuitou uma parada, o Ja Morant foi lá e é isso mesmo. E aí a galera já, Morant, você tá assim porque você tá ligado que o Drake pegou tua ex.
É, já foi. Assim. Aí o Kanye West lançou também uma parada, mixado.
Então, o Drake tá falando, porra, mano, vocês estão precisando vir de banca pra me pegar, caralho, e mesmo assim não vão, tá ligado? Ele tá lá, mano, no topo das paradas, é verdade. É um popstar em vez de ser um real hip hop. Mas os números não vão mentir que hoje ele tem uma carreira de maior... relevância numérica do que a do Kendrick. O último álbum do Kendrick, de fato, apesar de conceitualmente ser animal, ser lindo, incrível...
Não fez o mesmo sucesso de Damn.
Não fez o mesmo sucesso que Damn. É, questão patrimonial, que eles levam em consideração. Estima-se que o Drake tenha, tipo, mais de 200 milhões de dólares. O Kendrick estaria ali na casa dos 70. O Drake tem quase 3 vezes o valor que o Kendrick conquistou. E o próprio Kendrick, acho que reconhece numa letra, na época que eles ainda não estavam tretados, que o novo contrato do Drake, se não me engano, com a Universal Music, que prevê não sei quantas entregas, é um contrato de 500 milhões de dólares. Tá ligado? Então, assim, se for levar em consideração relevância, mas puramente relevância de, tipo,
sim.
números. Ninguém tá falando sobre substância, né? Porque não, aí não tem como discutir que o Kendrick é... um dos grandes da história. Mas se for falar sobre relevância na era do streaming, é fato que o Drake é tipo 3.
Mas aí eu vou falar aqui. Drake vacilou em usar PAC com inteligência artificial e o Snoop.
Nojento demais.
Baixo pra caralho.
Uhum.
E eu acho que a caneta do Kendrick Lamar vai vir.
Não, quando vier...
Vai vir...
Quando vier, vai ser Vingadores Ultimato, mano.
Vai, vai. Ele, o Kendrick vai falar pros outros MC, olhem a sua esquerda.
É, é.
E aí ele vai estar lá.
É, é.
E aí o...
E o Drake vai estar falando assim, eu sou inevitável.
Ele vai falar... I am K-Dot. Estralar o dedinho assim, já é, era.
O Drake vai falar, eu sou inevitável. E o Kendrick vai falar, I don't give a fuck. É, mano, o bagulho
não
tá...
Como.
Olha, eu vou te falar de verdade. Quem não ouviu ainda, dá uma chance. E pega ali, se você é manjado em inglês, pega lá na Genius, né? Que cada linha tá explicada.
Eles colocam lá paradinha,
e aí você vai ver que tem umas boas bancadas, mano. Tem, o Rick Ross, por exemplo, foi comprar a briga, sendo que o Kendrick, sendo que o Drake, já os maiores hits do Rick Ross são por causa do feat com o Drake. O Drake fala disso. Fala
isso
assim,
que é foda, mano?
Ô, meu mano, você tá com quase 50 anos de idade agora, pulando na briga comigo. Eu botei os maiores, seus maiores hits, foi eu que fiz, mano.
Caralho.
E aí ele ainda fala, tipo, sobre um passado mais sinistro do Rick Ross, que já foi, tipo, agente de condicional, assim, que prendia, prendia os outros e tal. Então o Drake ainda faz um trocadilho, tipo, vou prender sua ex como se eu fosse o Rick Ross. Tipo, ah, mano, o Drake deu várias linhas fortes. Foi um negócio que eu falei, cara, eu cheguei tipo assim, ai, vamos ver esse babaca do Drake. Eu saí assim, ó, nossa, louco, o bagulho foi.
Dessa vez ele aumentou o salário dos Ghostwriters.
É, os Ghostwriters estão ganhando dinheiro, viu, mano, que olha. Agora, é isso, na ínfima possibilidade do Drake ter canetado tudo isso sozinho, ó, há de se admirar,
pode,
mano.
Pode apostar que eu acho que não tem como o Kendrick não responder, tá ligado? Diferente daquela do J. Cole que foi bom ele não ter respondido, ficou lá. Essa não tem como, porque o cara até fala, vai, quando você terminar aí, responde, tá? Isso. Quando acabar o lançamento da... Ô, oh, mano, isso aí, mano. É muita tiração, mano. É,
olha,
muita tiração,
ele,
mano.
Pra você ter ideia, o Drake é tão mesquinho que o Metro Boomin pulou na treta. É, e aí ele cita o Metro Boomin nessa, falando, mano, vai fazer beat.
É verdade.
Nem rapper você é, vai fazer beat. Aí... O Metro Boomin tinha pegou lá uma casa de eventos em Atlanta, onde ele tinha lançado o seu novo trampo.
Uhum.
O Drake, pra falar que, ó, oh, mano, você é só um beatmaker, você nem rapper, é? O Drake contratou uma banda de marchinha pra ir na porta desse lugar e falar assim, ó, vou responder na sua língua, porque quer fazer beat. E aí, tá lá os caras... A diss track do Drake pro Metro Boomin é uma banda de marchinha. Essa foi boa pra caralho, tá ligado?
Eu falei,
essa,
mano, essa é uma das que eu tô curtindo acompanhar pra ver, porque
sim,
os desdobramentos vai ser cada vez nesse nível,
tá,
mano.
Tá interessante. O Drizzy Drake pode falar o que quiser. É, ah, é um popstar, é um vendido, não sei o quê. Mas ele mergulhou de cabeça. Ele falou, não, vocês querem brigar, nós vamos brigar, então.
O 50 Cent não falou isso, ô, irmão? Vocês estão apanhando pra um light skin, irmão.
Vocês tomaram um pau de um light skin, mano. É melhor vocês responderem à altura, tá? O próprio 50 Cent falou.
Igual o Load falou que o Drake falou assim, ah, depois que você terminar aí, depois que terminar aí o lançamento do álbum da Taylor Swift, você me responde.
Isso.
Então ele ainda colocou um prazo, mano. O Kendrick não pode demorar muito.
Não pode demorar.
Já tem que estar no estúdio agora gravando pra soltar meio-dia, tá ligado?
Sim, mano. Mas é isso, mano. De verdade, o Drake foi tipo assim, todo mundo que quis pular na briga, ele foi citando um por um. E falou, e você, seu arrombado? E você, seu cuzão? E você, seu cuzão? Sabe o Denzel em dia de treinamento, tá ligado?
Sim, sim.
Ah, seus filha da puta! Vocês acham que vocês estão falando com quem, caralho? E todo mundo olhando em volta. O Drake meteu essa, então...
Pô, mas eu falei pra você, manda um zap pro Kendrick aí, fala pra ele, ó, não fala pro Drake ficar se gabando que é famoso no Japão, porque no Brasil ele não quis nem tomar nossa água.
É verdade.
Né? Saiu devendo cachê e os caralho é quatro.
É, o Drake é um cuzão. O Drake é muito cuzão.
E o Kendrick podia usar até de referência o Eazy-E, né, que tinha 1,65 de altura e era baixinho, mas o maluco, nos pequenos potes, é onde tá os piores verenos, irmão.
É, mano.
Vai, já pode preparar essas canetadas aí, ó.
Honestamente, velho, se o Kendrick vier pra gastar tudo que ele tem,
nossa,
vai ser papo do Thanos cair de joelho e esfarelar. Não tem o que fazer. É isso. Nós estamos falando de um ex-funcionário da Disney que veio de Toronto contra um mano de Compton, que é, tipo, apadrinhado por Snoop,
Dre. A gente tava comentando, né, que a abertura do Hit'em Up lá, do Hit'em
Up,
do Pac, já começa...
First off, fuck your bitch in the click you claim. Já começa assim, mano, foda-se você, sua mina, essa marra que você mete, tá ligado? Nós vamos matar vocês, é isso que o Pac falou.
Tem que ser nesse nível aí, mano, tem que ser nesse nível aí, mano.
É, muito curioso pra ver a resposta de Kendrick Lamar, velho. Porque, mano. Não é exagero nenhum dizer. Se ele gastar tudo que ele tem, mano.
Não é, mano.
Vai ser uma ult. É. Ele vai ultar e não vai sobrar pedra sobre pedra.
O vídeo do Snoop Dogg falando, mano, vocês me acordaram pra falar de quem? Quem tá tretando? O que vocês estão fazendo? Aí ele coloca o celular e mostra Death Row, assim.
Death Row Records,
falou,
né?
Ô, irmão.
É, nós tá em outro nível.
É, e aí ele... Eu vou voltar a dormir, uma parada assim. Essa
minha história tipo, aqui. Tem nada a ver com essas
coisas. Usaram minha voz? O que vocês estão falando? Será que usaram?
É, eu já tinha visto também, e pra quem quiser ver aí, que é uma espécie de freestyle, mas quando se fala de freestyle nos Estados Unidos é meio...
É diferente lá, né?
É tipo cypher aqui, né? É. Tipo, é uma decorada aleatória, assim, né? Não tem temas específicos. E aí o Drake, quando ele estava lançando aquele álbum, acho que era Big Scorpion, Scorpion alguma coisa.
É, Scorpion alguma coisa. Tô ligado qual que é a capinha com o rostinho dele lá.
Ele faz uma diss pro Kanye numa rádio. Que é boa, velho. Que é bem boa, pra falar a verdade, assim. Então,
por isso que o Kanye soltou a dele.
É. Ele já tinha falado nessa diz, ele já fala assim pro Kanye, tipo... Ele não cita o Kanye, mas ele fala assim, mano, você tá querendo meter a mala, mas quando você trombou nós no Coachella, você se peidou, tá ligado? Tipo, fala uma pá de coisa, assim, procura aí. Procura, tipo, Drake, Freestyle, e aí vai ser... Puta, vai ser 2019, 20, eu acho.
Caralho.
Que dá pra ver que realmente, assim, beleza, o cara tem talento, todo mundo tem o que fazer. Agora, nem isso dá pra saber se ele escreveu, né? Então a gente fica assim.
É isso que é foda, mano.
Os dois pés atrás, né, mano? Ten toes on the ground, como diria o outro, né? 10 dedão no chão quando a história é Drake, porque não dá pra saber, né, mano?
E quanto tempo vocês dão até o Eminem querer abrir a boca pra falar? Não tô falando pra atacar. Na minha época.
É, sei lá, já virou velho cringe. Já.
Daqui a pouco vai aparecer.
Eu tenho medo de virar velho cringe que nem o Eminem. Tô brincando, mais ou menos.
Ah, daqui a pouco eu acho que. Vou chutar aqui, é capaz do Eminem ficar do lado do Drake ainda, hein?
Não.
Vou chutar aqui.
Não, ele admira. Espero
estar falando uma
merda. Eu nunca vi o Eminem elogiando o Drake como eu já vi ele falando do Kendrick, já vi ele falando do J. Cole.
Capaz. Não, eu chuto dele. Falar alguma coisa tipo. Você chegou no nível que eu cheguei.
Nenhum motivo. Nenhum motivo pro Eminem comprar a briga do Drake. Nenhum motivo, mano. Não, ele tá. Ô, louco. Imagina, o Eminem é cria do Dr. Dre. O Eminem.
Pois é,
eu
sei, né?
Foi adotado pelos manos de compra.
Sim, mas.
Nada a ver, né?
Nessa hora aí a gente vê quem é quem.
No bilhar no dominó. Parabéns, Brown, pelos seus 54 anos de idade, tá? E aí ninguém faz disso pro Brown, né?
Não tem como.
É diferente
como, né,
aqui,
mano?
Aqui é diferente,
né? Tem como, mano.
Respeitar, né, mano? Tem que respeitar.
As
diz
aqui no Brasil também tá foda, hein?
O Eminem já falou que o Drake é subestimado.
Olha aí, ó.
Olha, mas aí que tá. É uma questão que ele sofre tanto hate que é preciso dar pra olhar pelos dois lados. Ele é superestimado. E em alguns ambientes ele também é subestimado, sabe?
Tá vendo? Eu falei,
Não. Esquece. O Drake diz que Eminem é subestimado.
Hoje em dia eu concordo. Foi ao contrário.
Não, eu respeito pra caralho a caminhada do Eminem. Não tenho o que dizer. Mas, pelo amor de Deus, desde, sei lá, 2018...
É, faz muito tempo que ele não faz nada de relevante.
E a galera, quando lembra dele, lembra, tipo, eu queria o Slim Shady de novo.
Ah, pelo amor... Para.
Desculpa aí.
É isso, é um tiozão aposentado do caralho. Tá vendendo macarrão em Detroit lá. Aí eu vi esses dias alguém fazendo review. É, o macarrão do Eminem... Os caras falaram, mano, você foi comprar macarrão de um rapper de Detroit. Você achou que você ia... Tá ligado? Não é um macarrão de um italiano. É um macarrão do Eminem. Você achou mesmo que ia ser foda.
Ele
tá ligado?
Comprou os miojos e fez, parça. É isso.
Mamos spaghetti.
Tem até em drive-thru, assim, né?
Tem, o Eminem entregando e tal. Cara. Que doideira, né, velho? Eu não sei, a nossa audiência, ela brisa nesse papo?
Não, tá bom.
Tá legal? Tá legal?
Se o Zetre tá aí, né? Tipo...
É. Tem meia dúzia de chato aqui, mas...
Ah, tudo
mas,
bem.
Meia dúzia do chato é... Deve ser fã do Drake. Deve ser fã do Drake.
Eu tô realmente... Paguei um pau pra diz do Drake
mesmo.
Eu também,
eu gostei também, mano.
A barra subiu muito.
Eu gosto daquele som dele, God's Plan. Que ele fica dando dinheiro no mercado pra galera, tá ligado?
Eu gosto de Know Yourself, tá ligado? I was running to the six with my wall. You know how that she goes, tá ligado? Eu gosto desse som, mano. O Drake tem seus momentos, sim, mano. Ele já fez aquelas músicas de DJ Khaled lá, tá ligado? Ele já fez...
Pode crer.
Pô, aquela música... Understand is run from me, tá ligado?
Uh-huh.
É, o, quem, que tá, quem é o protagonista do clipe? LeBron James.
Uh-huh.
Só que da época que ele ainda era um moleque, né? Uh-huh. Hoje em dia... Ah, é, o LeBron cantou a diz do Kendrick. O LeBron cantou em voz alta na quadra e tal. Os caras ficaram... Ih, já sabemos de que lado o LeBron está.
Né, aí tem que ver, porque na época do Dam... O LeBron foi o que deu spoiler ouvindo o álbum do Dam. Nos stories lá.
Falando... Ele é fãzão do Kendrick.
Caralho, aí é foda, hein?
E foi antes... Foi, se não me engano, foi naquele jogo lendário lá que ele fez mais pontos que todo o time do Clippers no último quarto lá. Ele começou a partida cantando a diss track que o Kendrick fez para o J. Cole e pro... Pro Drake, cantando em voz alta na quadra. Caralho. Então os caras, ih, já sabemos de que lado o LeBron James está. Ele está com o Kendrick.
Agora a gente sabe onde o J. Cole tá, né?
É, agora o... Agora a gente sabe que o Kendrick deve ter... Que o Drake deve ter ficado chateado com o LeBron. Ó, oh, LeBron, você vai contar o diss track do, do cara, meu?
É, não sei. Eu tenho que cantar a minha quando eu lançar.
O Lucas Polo disse, no fim do mundo, depois que o Cauê bater as botas, primeiro a gente tira um empréstimo no nome do Cauê. Depois nós fila ele. Fechou. Tá co... Ah, e tem mais, hein? Eu vi esses dias um meme que eu falei, caralho, muito bom. Então eu quero fingir que é meu aqui, tá? A todos os meus amigos, quando eu morrer, pode jurar os bagulho no meu nome e mentir, tá ligado? Pode jurar de mentira no meu nome que eu não vou cobrar ninguém, entendeu?
Como assim jurar?
Ah, sei lá, Load, você precisa se escapar de alguma enrascada.
Ah, sim, assim, ah, mano, eu juro legal.
Eu juro pelo Cauezão, mano. Pode mentir no meu nome, não tem problema não, eu deixo, tá ligado? Não você que é Zé Povinho encostado, não, tá ligado? Todos os meus amigos, mano. Meus amigos podem jurar pelo Cauezão e pelo mentir.
Cauê, mano.
Que eu não vou cobrar, entendeu?
Caraca.
Entendeu?
Ah, tá, pensei que era outra coisa, mano.
Não.
Pensei que era tipo assim, ah, o
tirar Lodi, nome.
O Lodi tá enrascado com alguma coisa, daí ele fala assim, porra, mano, mas o Cauê tava ligado nisso, só que ele já
pode, isso que eu tô provar, falando. Tá ligado? Também. Pode usar minhas memórias pra fugir de enrascada. Não tem problema, não vou cobrar ninguém que é meu amigo, entendeu?
Vai puxar o pé.
Não vou. Sei boa, lá, vai boa. Chegar o patrão, a namorada. A namorada é foda, eu não vou querer incentivar também essas coisas.
Não, mas
pode... O que, que você tava fazendo? Ô, jurou. Pela memória do Cauezão, pelo amor de Deus, eu não tava no erro.
Todo
eu
dia.
Deixa você fazer isso e não vou cobrar ninguém.
Todo dia tal, eu preciso ir limpar a lápide do, do Cauê lá, que fica sujo.
Pô, mas o foda é se a pessoa usar esse vídeo como nome. Carta, né? Fala, não, aqui, ó. É, tem o vídeo dele falando que
acabou
podia.
Acabei de fuder com tudo, né?
É, mano.
Caralho, não, mas vai demorar pra você morrer ainda.
Não, vai, que...
É, a gente tem vários outros amigos que podem estar assistindo e usar isso no privado como... É. Né?
Aí. Não, mas é, aí que tá. Aí os caras estão se perguntando agora, mas será que eu posso? Será que o cara vai... Se você tá em dúvida, a resposta é não. O Vitor Moraes disse, duvidei, desculpe, por hora.
Aí, ó.
Né? Porque realmente, hoje nós conseguimos. Conseguiremos até o resto dos episódios? Conseguiremos.
Vamos.
Ah, ó, mas... É o seguinte, as segundas e quartas nós garantimos. As sextas,
isso,
nós estamos pelo relógio do convidado.
Exatamente.
Não adianta vir aqui, ah, 1h30 não começou o papo com o Sérgio. A gente, o cara tá vindo de São Paulo, pode rolar uma série de fatores. O que for da nossa responsabilidade, você pode cobrar a gente, tá bom?
Exatamente.
Quarta-feira estaremos aqui no mais tardar ao 12h30 também, certo? Laranjela disse, parabéns Cauê, apesar de ser CLT, também sofro com esse mal de ser atrasada e sei dos prejuízos que, traz, que isso traz para nossa vida. Fico feliz de ver que conseguiu ganhar do relógio hoje. Abraços, queridos. É, Laranjela, eu acho que no meu caso era mais uma questão de vergonha na cara, de rotina. Você sabe que eu fiz uma parada muito, né? Eu estou completando 3 meses sem ganja e completando 4, 5 dias sem valorante.
Sim?
Eu desinstalei o jogo.
Sério?
Caralho.
Eu desinstalei.
É bom.
Caralho.
Eu quero uma salva de palmas pra mim.
É bom.
E
bom.
Eu fiz isso.
Não,
porque...
eu percebi, porque quando ele teve um programa onde você falou que você não tava querendo mais ser algum elo lá.
É.
E aí você falou muito tranquilo, tipo, não, hoje em dia eu tô não sei o quê. Falei, opa.
Não tava tranquilo. Eu não tava tranquilo.
Porque o cara, ele tinha essa fixação.
Eu não tava tranquilo, porque assim, eu tava quase caindo pra um elo que eu tava 2 anos atrás, entendeu?
É, então...
Isso assim, é isso, mano. É amizade, né, mano? Mas aí tem limite do quanto eu me frustro, tá ligado? Eu vou me frustrando em nome de jogar com os amigos. Não, os caras é bagre, mas deixa os caras ser bagre. Mas eu cheguei no meu limite. Falei, ó, deu pra mim. Eu cheguei até ontem, nós jogamos Gartic Phone, desenhar da coisa.
Uhum.
Jogando joguinho de geografia, mas eu não jogo mais joguinho de viciado, de
boa.
Porra de Valorante. Então agora estamos dormindo melhor, não dorme estressado.
Aí,
quer dizer, dorme estressado porque O Mavericks tomou um pau ontem, meu
tesouro.
Meu tesouro ontem, Luka Doncic, não jogou muita bola. Hoje de noite, LeBron James vai perder de novo, vai ser varrido pelo Nuggets do Jokic. A NBA tá um pouco frustrante pra quem torce pra LeBron James e Luka Doncic. Mas foi jogaço ontem o jogo da noite, hein? OKC contra... Quem pegar? Quem mesmo, família?
Buba.
Não, não era. Era o OKC contra o Pacers. Era contra o Pacers de Pascal Siakam. E jogaço, terminou por 2 pontos de diferença. Jogaço.
Da hora.
Enzo disse: Enzo. Fala dessa letra show. Estão sabendo do que está rolando nas universidades federais? Greve generalizada por conta de um reajuste bunda do governo Lula para os professores e técnicos. Acompanho dessa letra show desde o começo. Grande abraço para vocês, CBL. Enzo, não estávamos sabendo. Nos comprometemos a nos informar a respeito disso aí, tá?
É que também vale lembrar, galera, que é muita coisa, muita, né, mano? Muita pauta. E às vezes a gente olha o que tá nos trends também do Twitter, que a galera tá mais ali engajando, discutindo. Isso.
Porque no fim das contas também, a gente precisa continuar existindo. E a gente tá sempre buscando um balanço entre a nossa militância e o nosso entretenimento.
Sim.
Pra conseguir pagar boleto, né? Então, se a gente vira um programa só político, é uma coisa. Se a gente, por exemplo, a gente poderia ter falado de governo Lula em vez de falar de Harry Styles? Poderia. Mas aos poucos, isso pode gerar um efeito de, né, da gente acabar nichando demais. Então a gente tá sempre tentando balancear. Mas a gente quer, eu tô curioso para saber que porra é essa do governo Lula desvalorizando professores de faculdade agora, causando inclusive greve nas federais.
Pois é, eu não tava sabendo.
Eu não tava sabendo.
Por isso que é importante a audiência tá sempre aí deixando like, compartilhando, porque vai ajudando no algoritmo também, né?
É isso, pô. Giovanni Mio disse: fala, CLB, hoje é meu aniversário de 26 anos, tô bem doente e trabalhando. Minha única alegria até agora é ver o programa. Primeiramente, melhoras e parabéns, meu mano. Feliz
aniversário aí.
Ele diz: acompanho vocês religiosamente desde o começo, e o Cauê há 10 anos. Beijo baiano e canábico pra vocês.
Da
salve
hora.
Bahia, salve canábis, salve. Que aliás, a cultura, né, ali, a região ali, tem a sua própria cultura canábica e tal. A Bahia é uma região gigantesca do nosso Brasil aí. Giovanni, muita força, parabéns pelo seu aniversário, melhoras aí.
Melhoras aí. Aliás, certo. Queria aproveitar e mandar um salve para um... Eu não vou lembrar o nome do rapaz, porque acho que ele nem me falou o nome dele, mas eu encontrei um técnico da Claro ontem aqui.
Caralho.
E ele ficou felizão, ele... Nossa, eu sabia que um dia eu ia encontrar você e o Cauê aqui em algum momento, não sei o quê. E ele tava fazendo a instalação aqui no prédio, aqui, ó. Um salve pra você, mano.
Salve, meu
querido. Só pra lembrar aí, porque o cara era brabo, mano. Ele acompanhava o Daily Show, tava felizão. Ele veio morar há pouco tempo aqui em Jundiaí também a trabalho.
Que da hora. Brabo. A Thali Ferreira disse: salve CLB, tava tentando mandar um superchat de valor maior pra vocês, pra pedir uma força pro meu trampo no YouTube. Não, pro meu trampo. Mas o YouTube... Ah, e tinha um delivery, né, de uma... Tem uma... A sua mesa nova chegou aí, Buba.
Estourou, Buba.
Tá fazendo um upgrade ali, a mesa do Buba não tá cabendo mais gente, tá ligado? Nossa, os caras vão entrar aqui ao vivo. O que a gente faz, Bulbasauro? A gente continua com o programa ou a gente encerra o programa?
Já tá no superchat, tá acabando já, né?
Mas tem mais umas 6 mensagens. Rapaziada, infelizmente a gente vai ler a mensagem da Thali e guardar o resto pra amanhã, tá bom? É, ela diz o seguinte: o YouTube não tá permitindo um superchat maior. Não precisa.
Não precisa. Fica tranquila,
minha querida. Ela diz: continuem com o programa incrível de vocês e se puder, eu faço outro separado desse. Thali, faça de qualquer valor que a gente consiga ler, mas não se preocupa com o valor. Mas a gente lê amanhã, tá bom? Vai entrar agora uma galera pra entregar a mesa nova do Buba e a gente vai encerrar o programa por hoje. Nos vemos quarta-feira, no máximo até 12h30, certo, Buba?
Falou, valeu!
Falou, valeu, obrigado aí, hein, galera. Tamo juntão.
Vai estrear agora Visão Popular 2. Tô soltando. Corre lá pro meu canal. Tchau, tchau. Yeah.